Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Agradecia que se sentassem para darmos início à nossa reunião. Como sabem, hoje temos uma ordem de trabalho extensa e começamos precisamente com uma audição conjunta sobre o programa da Orla Costeira de Caminha-Espinho, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, aprovado por unanimidade na nossa comissão. Esse requerimento pretendia precisamente no âmbito do debate sobre o POC de Caminha-Espinho, a Comissão poder ter informação direta por parte dos senhores Presidentes de Câmara, responsáveis autárquicos de cada um dos municípios, daquilo que entendem sobre este POC. Foi nesse sentido que fizemos um convite a todos os responsáveis autárquicos dos vários municípios ligados a esta matéria. Eu queria desde já agradecer a presença daqueles que nos responderam afirmativamente, a maioria, e queria agradecer muito a presença do Sr. Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, muito obrigado. Também do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Engenheiro Aires Pereira, muito obrigado. Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira, muito obrigado também pela presença. Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, muito obrigado também. Do Sr. Vereador Engenheiro Paulo Carvalho de Vila do Conde, muito obrigado pela presença também, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Dr. Miguel Alves, muito obrigado também pela sua presença. Vamos então dar início à audição. Queria informar da grelha de audição que foi aprovada em reunião da mesa mais coordenadores de grupos parlamentares. Vamos iniciar a audição com a apresentação, uma breve apresentação por parte do grupo parlamentar requerente, 5 minutos para a intervenção inicial. Depois daremos a palavra a cada um dos senhores responsáveis autárquicos que estão aqui presentes, 10 minutos para cada uma das intervenções. Depois haverá uma ronda pelos vários grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar intervirá durante 3 minutos nesta primeira ronda. Haverá uma resposta por parte dos convidados, dos nossos convidados também, de 3 minutos e, finalmente, uma segunda ronda para os senhores deputados que se inscreverem, de 2 minutos cada intervenção, que depois haverá uma resposta no final por parte também dos nossos convidados. Para então dar início à audição, dou a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Cumprimento em nome parlamentar do PSD, muito em particular, os seus presidentes da Câmara Municipal aqui presentes, o presidente da Câmara de Porto, Paulo de Varzinha, Espinho, Esposende, o presidente da Câmara de Caminho, o senhor vereador da Câmara Municipal de Vila do Conde. Agradeço a circunstância de terem aceito o nosso convite, porque de facto é mesmo um convite para poder trocarem connosco aquilo que são alguns pontos de vista e informações que naturalmente reputem de importância para a matéria que estamos hoje aqui a tratar, que é de facto uma matéria de grande relevância para o país, porque eu julgo que estamos todos de acordo que este tipo de instrumentos, os programas de ordenamento na orla costeira, são imprescindíveis. O país não pode, de facto, Deus não pode os dispensar. Eu gostaria de referenciar e salientar que esta audição resulta da aprovação de um requerimento, a aprovação de um requerimento do PSD que foi aprovado por unanimidade e que se insere naquilo que são os poderes, deveres de acompanhamento e fiscalização do Parlamento à atividade do Governo. O que estamos aqui a fazer não é fiscalizar nem acompanhar a atividade das autarquias locais, das decisões que por bem entenderam tomar, das posições públicas que decidiram expressar. Aqui o que está a ser, o que nós acompanhamos enquanto Parlamento é a atividade do Governo, não das autarquias locais. As autarquias locais, o Parlamento não tem nenhuma tutela sobre as autarquias locais e nós respeitamos na íntegra o princípio da autonomia administrativa do poder local. E gostaríamos que, de facto, isso ficasse aqui bem claro. O que é que nos motivou a apresentar este requerimento que veio a ser aprovado? Prende-se com diversas manifestações de preocupação, de reservas e até de algumas críticas que foram tornadas públicas em diversos meios de comunicação social no momento posterior ao anúncio por parte da Agência Portuguesa do Ambiente do início ou da abertura do período de discussão pública da proposta de revisão do programa para a Orla Costeira Caminha-Espinho. Anúncio este que, como é de vosso conhecimento, ocorreu no dia 30 de outubro do do ano passado. E essas manifestações de preocupação resultaram da população em geral, mas também resultaram dos autarcas e resultaram inclusivamente da Associação Representativa, nem mais nem menos, a Associação Portuguesa, da Associação Portuguesa de Municípios. E, portanto, ora, essa circunstância naturalmente que motivou que achámos que era útil a realização desta audição. E até por três ordens de razões. Não apenas por essa manifestação de preocupação, que já seria razão bastante, mas por três outros motivos. Primeiro porque nós temos certeza absoluta de que os autarcas estão despertos para a problemática das alterações climáticas e das consequências que advêm deste fenómeno, nomeadamente daquilo que é a erosão costeira e da necessidade de adoção de políticas públicas que reduzam o risco de exposição, quer de pessoas, quer de bens. Em segundo lugar, porque nós temos consciência de que as autarquias locais hoje, felizmente, dispõem de quadros técnicos competentíssimos, conhecedores dos seus territórios e que, portanto, estão em condições de emitirem pareceres técnicos que não podem ser, nós não podemos deixar de olhar para eles. E em terceiro lugar, porque os próprios planos municipais e intermunicipais, julgamos nós, já prevêem regimes de salvaguarda e gestão de valores e recursos naturais que já são eles próprios condicionadores de uso e ocupação do solo, nomeadamente tendo em conta estas novas realidades e estas novas preocupações. E, portanto, em face disto, em face destes três ordens de razões acrescidas, entendíamos nós que faria sentido a realização desta audição. Como a exposição já vai longa, eu terminaria deixando algumas perguntas de natureza muito geral, não é dirigida a nenhum senhor Presidente da Câmara em concreto, essas ficariam para uma primeira e segunda ronda de perguntas, mas deixaria já três perguntas. A primeira é de saber se o programa da Orla Costeira, naturalmente para além de preconizar um modelo de ocupação da Orla Costeira com preocupações atinentes aos solos que apresentam maiores riscos em termos de erosão, de galgamentos e inundações costeiras, se também leva ou não em consideração a devida salvaguarda daquilo que é a promoção dos recursos turísticos e qualificação urbanística das frentes do mar, isto numa perspectiva de reforço das condições de utilização e visitação dos aglomerados costeiros. Uma segunda pergunta, que resulta da exposição que eu já fiz, é de saber quais são efetivamente os principais aspectos que estão em desconformidade neste programa com aquilo que são os planos municipais de cada uma das autarquias. E a terceira é a de saber quais as novas restrições que terão necessariamente que ser transportadas para cada um dos planos diretores municipais e as consequências que daí podem advir, nomeadamente por pôr em causa, ou que possam pôr em causa, aquilo que são direitos já reconhecidos nos atuais planos diretores municipais. E com estas três perguntas, Sr. Presidente, termino a minha apresentação do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E agora a dar a palavra aos Srs. Presidentes de Câmara, representantes autárquicos. Não tenho uma ordem especial, talvez começando aqui pela minha direita, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, faz favor.
Muito bem, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os meus colegas autarcas. Queria saudar o PSD por esta iniciativa, dizer que para mim é sempre um prazer vir a esta casa e prestar os esclarecimentos que considerem por conveniente. Queria fazer duas considerações de ordem política prévia que me parecem importantes. Em primeiro lugar, salientar o esforço que tem havido por parte do Sr. Ministro do Ambiente no sentido de acomodar aquilo que são as preocupações dos autarcas em reuniões que tivemos. Mas a segunda concepção política é que nada disso teria sido necessário se na elaboração do POC os técnicos que o fizeram e a Agência Portuguesa do Ambiente tivesse tomado em consideração que os municípios, todos os municípios, têm técnicos, têm conhecimento acrescido sobre o seu território e melhor teria sido se o trabalho tivesse sido bottom to top, em vez de, como é hábito em Portugal, ser um instrumento de centralismo de top to bottom, que agora obriga necessariamente a fazer os ajustamentos. Ou seja, estamos, como é hábito nesta matéria, num país extremamente centralista, a ir a correr atrás do prejuízo. Algumas matérias nos dizem particularmente respeito nas questões que o senhor deputado levanta. Em primeiro lugar, sobre a matéria turística ou sobre a matéria do usufruto, de fruição das margens e da costa, nós temos de ter a consciência que as alterações climáticas e tudo aquilo que implica a perigosidade justifica que se tomem medidas preventivas. Quaisquer que sejam os públicos, quaisquer que sejam os alvos, e nessa matéria nós somos absolutamente sensíveis àquilo que são as alterações que vêm e que já afetaram a costa portuguesa em várias circunstâncias, no Porto há uns anos atrás, e portanto dizer que, em nosso entender, se justificam medidas preventivas. Justificadas esta questão, seria ainda assim de perceber que este era um momento de tentar resolver de uma vez para sempre um conjunto de diferentes fronteiras e diferentes ordenamentos que existem no território e que causam extrema preocupação, principalmente porque, por norma, desrespeitam o PDM. Ora, o PDM, os PDMs, os planos diretores municipais, são lei, porque elas, sendo emanadas dos municípios, vêm a esta casa, que é a Casa da Democracia, e aqui são aprovadas. Nós temos muita dificuldade quando, subitamente, temos conjuntos de linhas que não são, que não coincidem, em que quer nós, município, quer os serviços do urbanismo, quer os serviços do ambiente, quer os privados que foram proprietários ou que vão ser, subitamente não conhecem e não percebem onde é que se inserem os seus territórios. No caso do município do Porto, este assunto é particularmente complicado. Porquê? Porque, como sabem, é a primeira vez que o município do Porto participa no programa POC, dado que este instrumento de gestão territorial não abrangia a área territorial do município, tendo também pela primeira vez o Porto assento na Comissão Consultiva de Acompanhamento da Revisão do POC. No âmbito deste acompanhamento, o município do Porto tem lavrado os seus pareceres, não só o fez em sede do período de concertação, mas também o fez no âmbito do período da discussão pública, partilhando algumas observações e sugestões relativamente a alguns pontos do programa, tais como algumas normas específicas, as normas gerais, as normas de gestão de praias, as áreas portuárias, a carta de áreas com especial interesse para a conservação da natureza e biodiversidade, o sistema de monitorização e avaliação, o programa de execução e plano de financiamento, o regulamento de gestão das praias marítimas. Essas observações, todas essas que eu refiro, constam dos documentos que a Câmara Municipal do Porto atempadamente inseriu naquilo que era a plataforma do POC. Contudo, consideramos importante, uma vez mais, salientar as principais discordâncias do município do Porto com a proposta do programa que esteve em discussão pública e que incidem principalmente na identificação das margens e nas regras aplicadas às faixas de salvaguarda. Em primeiro lugar, da alteração dos limites da margem. O município do Porto não pôde deixar de se opor à identificação da margem que consta da proposta do POC, porquanto, em entendimento do município do Porto, que através da resolução do Conselho de Ministros 19/2006, que ratificou o PDM do Porto, tem aqui a referência toda, foi efetuada uma delimitação do domínio público hídrico, no qual se inclui a margem nos termos da legislação em vigor à data. Essa delimitação encontra-se materializada na cartografia do PDM em vigor através de uma linha que delimita a chamada área de jurisdição da APDL. Assim, reiteramos que não concordamos com a delimitação de margem agora representada na cartografia do POC para o Conselho do Porto, efetuada sem qualquer fundamentação e sem que fiquem expressamente salvaguardados os legítimos direitos consagrados ao longo dos anos através de operações urbanísticas aprovadas no pressuposto de que a linha de margem era aquela indicada ao município do Porto pelas entidades da tutela no âmbito da revisão do PDM, que foi publicado, como disse, em 2006, e aprovada pelos ministros competentes para o efeito. Sem prejuízo do anteriormente afirmado, procedemos à análise do estabelecido na proposta do POC para a margem. A margem, diz lá, é a faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas com a largura legalmente estabelecida. A linha limite de leito que dá origem à margem coincide genericamente com o limite artificial correspondente ao muro que estabelece a transição para o espaço público arruamento, o que leva a que a faixa de 50 metros para leste desta linha abranja, no caso do Porto, abranja uma frente urbana contínua com uma profunda vinculação histórica e patrimonial na área do município, como toda a gente conhece. Basta ir ao Google para quem não conhece o Porto. Com a aprovação desta linha de margem, grande parte da frente urbana litoral ficará incluída no domínio público hídrico, com as implicações ao nível da titularidade da propriedade e, concretamente, da presunção de que se trata de bens públicos, obrigando os proprietários a terem que fazer prova da legítima titularidade dos seus prédios. Um caso mais paradigmático é a casa do arquiteto Távora, que todos conhecem, pai da Escola de Arquitetura do Porto. Subitamente, a viúva vai ter que fazer prova que a casa é dele, ou que ela existe. É para termos a ideia do que é que estamos a falar. Por outro lado, as normas aplicadas à margem são extremamente restritivas, implicando a interdição de operações de construção, ampliação e ainda, e isto preocupa-nos particularmente, aberturas de vias de comunicação e de estacionamento. Sendo certo que a delimitação da margem decorre de legislação específica, que estabelece os critérios técnicos que a conformam, também é verdade que a revisão do POC cria uma excelente oportunidade para se rever esta delimitação e garantir que certas especificidades dos territórios, a existência de uma frente urbana contínua, no caso concreto, possam ser tidas em conta. De resto, este tipo de reconhecimento foi já feito nas regiões autónomas, está aqui a deputada Berta Cabral, conhece bem o assunto, em que vigora um regime em que, se a margem das águas do mar atingir uma estrada regional ou municipal existente, a sua largura só se estende até essa via. Faz todo sentido. Isto existe nas regiões autónomas. O caso do município do Porto é paradigmático de como também no território do continente há necessidade de adaptar esta legislação. No território do município, a delimitação da margem das águas do mar deveria confinar-se no seu limite nascente às áreas de rochedos e areal que estabelecem a ligação com o espaço público arruamento. Quanto às faixas de salvaguarda, no que diz respeito às normas específicas relativas às faixas de proteção costeira complementar, as faixas de salvaguarda e à margem identificadas no modelo territorial acumulam-se cumulativamente as regras mais restritivas. Dentro dessas faixas de salvaguarda, fica expressamente vedada a construção nova com vista à colmatação da frente urbana, objetivo que está previsto em PDM como solução a privilegiar do ponto de vista do equilíbrio urbanístico e arquitetónico. São igualmente proibidas as ampliações, as obras de ampliação dentro destas faixas, nomeadamente a ampliação para alinhamento das cércias, opção que em muitos casos se revela qualificadora do ponto de vista urbanístico. Uma vez que as faixas estabelecidas não têm em conta os limites cadastrais, ocorrerão situações em que, por diferenças de muito poucos metros no traçado dos seus limites, prédios contíguos estejam sujeitos a regras completamente opostas, sem que para tal exista uma fundamentação técnica evidente. Assim, consideramos que o POC deverá prever a possibilidade de construção nova e de ampliação de edificações existentes dentro das faixas de salvaguarda, especialmente em situação de comatação da frente urbana e, naturalmente, e toda a gente compreende, de alinhamento de cércias. Com o intuito de permitir a colmatação de frentes urbanas consolidadas dentro das faixas de salvaguarda, a 19 de novembro, o vice-presidente do Conselho Diretivo da APA, engenheiro Pimenta Machado, remeteu-nos a título informal uma proposta de norma do POC-CE. Analisada essa norma, verificamos que a faixa de salvaguarda, à erosão costeira, nível 1, e na faixa de salvaguarda, ao galgamento e inundação costeira, nível 1, previstas no modelo territorial, e estão no território do Porto, sobrepostas à margem. As diretivas do POC prevêem que as normas de natureza específica relativamente às faixas de proteção costeira, às faixas de salvaguarda e à margem, identificadas em modelo territorial, aplicam-se cumulativamente, prevalecendo na aplicação as regras mais restritivas. A norma agora proposta terá de se aplicar cumulativamente com os desportos com o disposto nas várias normas relativamente à margem. Assim, concluímos que a aplicação da nova norma proposta continua a não dar resposta às questões que o Porto tem vindo a identificar, atendendo a que as faixas estão sobrepostas à margem e se aplicarem as normas mais restritivas, mantendo-se a interdição de realizar obras de construção nova e ampliação, ainda que em contexto de colmatação de frente urbana. Em conclusão, a aprovação do POC nos moldes propostos irá implicar que grande parte da frente urbana litoral ficará incluída no domínio público hídrico, com questões de legitimidade e de propriedade que este facto levanta, bem como a interdição ou condicionamento da operação de construção, ampliação e ainda, como já disse, aberturas de vias de comunicação e de estacionamentos. Faça tudo o que foi exposto. O município do Petera, a sua discordância relativamente ao POC-CE, principalmente no que diz respeito à delimitação das margens. Em relação às normas aplicáveis à margem às faixas de salvaguarda, sugere-se que seja editada uma nova norma que preveja uma exceção aos regimes da margem, faixa de salvaguarda à erosão costeira, nível 1, excepcionando deste regime as zonas urbanas consolidadas, como tal definidas no Rejoé, zona caracterizada por uma densidade de ocupação que permite identificar uma malha ou estrutura urbana já definida, onde existem as infraestruturas essenciais e onde se encontram definidos os alinhamentos dos planos marginais por edificações em continuidade. Peço desculpa se excedi ligeiramente o meu tempo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Rui Moreira, pela sua intervenção. E dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sr. Engenheiro Aires Pereira. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Sr. Presidente da Comissão, demais elementos da mesa, Srs. Deputados, caros colegas, eu começaria por enquadrar esta revisão do Plano de Ornamento da Orla Costeira, porque é de uma revisão que estamos a tratar, como uma oportunidade perdida para podermos discutir com seriedade tudo aquilo que resultou de um primeiro Plano de Ornamento da Orla Costeira e que devia servir como matriz orientadora para este processo de revisão. Nota disso, dos 122 quilómetros de costa que este plano se ocupa, 9 autarquias, 7 delas reprovam o plano, a proposta de plano que foi submetida à discussão pública. Dar nota também que só foi possível este processo ir para discussão pública porque em sede da Comissão Nacional do Ordenamento do Território, em que desde as CCDRs que votaram contra, passando pelos municípios que estavam contra desde o processo de elaboração do plano, este plano vai para discussão pública com a aprovação, através de voto de qualidade, da Sra. Presidente da Comissão, do Ordenamento do, da Comissão Nacional do Ordenamento do Território. Ou seja, um plano que devia verter e traduzir aquilo que é a gestão do território por quem está mais próximo do mesmo, acabou por resultar numa proposta em que ninguém se rever nele e daí ter havido toda aquela discussão e perturbação no sentido de chamar a atenção para a necessidade de fazermos correções neste plano por forma a que ele se traduza naquilo que são os pressupostos e o enquadramento legal do mesmo, é que seja e que tenha por objetivo a fruição pública em segurança do domínio hídrico, a proteção da integridade biofísica do espaço e conservação dos seus valores ambientais e paisagísticos, a valorização dos recursos naturais existentes na orla costeira, respondendo ali à pergunta, e flexibilização das medidas de gestão e também a integração das especificidades e identidades locais. Uma das críticas que tem sido apontado a este plano é o facto dele ter sido feito, como tive a oportunidade de o dizer mais que uma vez, a partir do Google, ou seja, não houve visita aos locais, não se teve em atenção a especificidade de cada um dos territórios abrangidos por este plano. Dizia Veloso Gomes no outro dia, numa apresentação, que uma das fortes críticas que se pode fazer a este plano é que o plano considera que são tudo praias arenosas, que não há afloramentos rochosos, que a costa que é toda igual. E dessa forma aplica regras ao plano da mesma maneira. E portanto, nós temos tido muita discussão à volta deste processo. Posso-lhe dizer que no caso da Póvoa de Varzim, o próprio município abriu um gabinete para ajudar as pessoas a compreenderem a proposta que ali estava, resultou em 64 reclamações e que esperemos que naturalmente tenham resposta agora por parte da APA no que diz respeito após o encerramento de todo este processo de discussão pública e portanto houve também alguma dificuldade por colocar um documento tão técnico numa plataforma e dizer agora discutam não me parece que seja uma forma séria de querer discutir com as populações e com todas as pessoas e com todas, com todos os agentes envolvidos um plano que tenha a importância que este tem. Ou seja, devia ter sido promovido por parte da própria agência um conjunto de reuniões e um conjunto de manifestações locais que permitissem às pessoas conhecer melhor o plano e de alguma forma, poderem saber quais são as implicações que este plano vai ter na sua vida futura e naquilo que é até o seu próprio património. É inquestionável para todos nós que tenha havido uma erosão costeira acelerada, muito por força daquilo que resulta do não carregamento da costa porque os rios deixaram de debitar toda a quantidade de inertes que debitavam, dragagens que se fazem para manutenção dos portos de pesca e pega-se nos inertes e vai-se descarregar a 4 milhas da costa e dessa forma não se acomoda o recarregamento das praias, ou seja, dragagem acelera a erosão, dragagem faz com que cada vez haja mais galgamentos, ou seja, em vez de avançarmos no sentido de propor medidas mitigadoras que de alguma forma ajudassem a consolidar e a permitir que a vida das pessoas, porque moram pessoas ali em frente à costa, há pessoas que não conhecem outro sítio onde residir e nós não podemos ter a veleidade que tudo isto se resolve com medidas de acomodação e com medidas de deslocamento das populações que residem nesses sítios. E depois estamos a falar de talvez da zona mais densamente povoada junto ao mar. E nesse sentido merecia que tivessem sido também propostas algumas medidas de consolidação e de proteção. Não, as medidas que se põem são medidas restritivas no sentido de não permitir que se faça mais isto ou que se faça mais aquilo. A costa tem sido feita ao longo de todos estes anos com planos aprovados pela própria agência, aprovados pelo próprio Ministério do Ambiente e que agora são postos em causa e que criam naturalmente a quem gera o território inúmeras dificuldades. E, portanto, dizer que vamos fazer a demolição disto e que vamos fazer a demolição daquilo sem propor medidas que de alguma forma pudessem acomodar essas populações e pudessem o próprio plano orçamental para a execução deste documento não prevê sequer medidas compensatórias e indemnizatórias para essas pessoas que ali residem. Ou seja, chega-se ali e diz, meus amigos, vocês, no caso da Póvoa de Varzim, vão todos viver para o Monte São Félix, que fica ali um quilómetro acima, 150 metros de altura, e portanto vamos-nos acomodar todos à volta do Monte São Félix, porque toda a nossa frente de mar, tal como o Presidente Rui Moreira já há bocado explicou, é considerado margem de risco, não é possível fazer colmatação, não é possível fazer medidas de proteção e, portanto, piscinas municipais, por exemplo, que estão ali desde o início do século passado, agora diz-se que é uma zona para renaturalizar um equipamento único, umas piscinas olímpicas, património do Estado, e diz-se, por isso simplesmente, vamos renaturalizar, ou seja, vamos arrasar, porque a palavra renaturalizar não tem outro significado que não seja esta. E, portanto, eu acho que nos deve levar a todos, de forma bastante profunda, a pensar o que é que queremos, tendo em atenção o facto inegável do avanço do nível médio das águas do mar, o facto inegável de que a erosão tem vindo a avançar. Agora, o que também é inegável é que as cidades que se confrontam com a zona marítima têm a sua vida ali. Perguntava-se há pouco qual era o impacto que isto teria na vida de todos nós. Tem imensos. Como sabem, há muitos equipamentos turísticos que estão colocados nisto que hoje se chama a margem e, nesse sentido, tenham que sofrer medidas de acomodação ou medidas de deslocação daquela zona. E, portanto, esta revisão, que ainda por cima tem aqui uma maldade, é que este processo faz parte daquilo que se chama hoje o pacote da descentralização, ou seja, primeiro querem-se criar um conjunto de regras das quais os municípios estão contra e a seguir diz-se, agora vamos descentralizar isto para que os municípios administrem ao fim e ao cabo estas regras com as quais não concordam e com as quais não deram o seu parecer favorável. Por isso, acho que estamos no ponto em que é necessário discutir com profundidade toda esta matéria, tendo naturalmente como primado a segurança de pessoas e bens, a consolidação da nossa costa e este ativo que é a nossa presença junto ao mar e o que aqui isso representa para todos nós e para a economia do país. Dar nota também que vale a pena ser visto aquilo que é chamado o orçamento dos 500 milhões para a execução deste plano. Se forem ver aquilo que são as inscrições que lá estão, desses 500 milhões fazem parte de todas as obras que nós temos em curso. Por exemplo, faz parte deste processo de 3,2 milhões de euros que o município da Póvoa de Varzim está a fazer com uma nova marina e com a consolidação do Porto de Pesca. Ou seja, diz-se que há 500 milhões de euros para a execução deste plano, mas isso não corresponde minimamente àquilo que são as necessidades e àquilo que é o orçamento que o plano devia conter para a sua execução. Eu poderia também dar umas notas sobre aquilo que são algumas coisas que não fazem muito sentido, no nosso caso a propositura da demolição de um equipamento que está junto ao mar para se construir outro no mesmo sítio. E porquê? Porque a APA diz que esse equipamento que não foi construído com o seu parecer, só porque não se deu ao trabalho de ir ver quais foram os parceiros, quais foram os licenciamentos que existiram, porque o mundo não passou a existir só a partir do dia em que existiu a APA. Já existiam coisas antes, já existiam parceiros antes, já existiam compromissos antes. E, portanto, a grande crítica que se faz é de não terem aproveitado a oportunidade desta discussão para, em conjunto com as autarquias, já que há a intenção de fazer esta descentralização, para podermos arranjar aqui um documento que, naturalmente, e em primeiro fizesse a consolidação da nossa costa, aumentasse os níveis de segurança, aumentasse também a proteção aos equipamentos que existem e, no caso daqueles em que é manifestamente impossível essa proteção, que se fizesse naturalmente o seu desmantelamento, como se fez na Póvoa de Varzim, com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e do Presidente da Câmara, ao retirar um equipamento que estava em plena praia e que tinha deixado de cumprir aquilo que era a missão para a qual foi concedido. O plano não diz, deixe-me só dar esta nota porque é muito importante, o plano não dá uma palavra sobre aquilo que são os planos de praia e sobre a forma como nós nos vamos relacionar com as concessões existentes e com os concursos que é preciso fazer daqui para a frente. Este plano devia definir essas regras, ou irá ficar um buraco e ficará ao arbítrio depois de uma organização qualquer que há de decidir quais são essas regras, que têm implicações na vida de muita gente. Houve muita gente que investiu centenas de milhares de euros em equipamentos e que hoje corre o risco desses mesmos equipamentos que foram licenciados ao abrigo de concessões serem todos desmantelados, porque não é dito uma palavra sobre esse tipo de equipamentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. E dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados, caros colegas. Eu creio que quer os meus colegas do Porto, quer da Póvoa de Varzim, acabaram, no fundo, por dizer, por transmitir todas aquelas que são as nossas preocupações. Mas permitam-me, em primeiro lugar, dizer que nenhum de nós, apesar da forte oposição que temos face a esta proposta do POC Caminha Espinho, nenhum de nós é defensor das teses negacionistas de que as alterações climáticas não têm consequências, não têm efeitos sobre a nossa costa, porque de facto sabemos que esses efeitos nefastos das alterações climáticas têm vindo a refletir no nosso território e nós, naturalmente, não somos alheios a essa mesma realidade e, portanto, naturalmente entendemos que é necessário intervir e sabemos isso de uma forma mais calculada, de uma forma de facto modesta, de uma forma mais temperada. Eu penso que o risco que muitos alardearam de que os autarcas são defensores da construção em cima da praia e de torres em cima da praia, essa fase manifestamente já passou, não é naturalmente aquilo que nós em circunstância alguma defendemos. E portanto nós somos, de facto, reconhecedores desta realidade e temos sido, em cada um dos nossos municípios, designadamente através dos instrumentos que nos cabe a nós realizar, temos sido consequentes também com este mesmo pensamento e os nossos planos diretores municipais, designadamente, refletem esta mesma realidade. Permitam-me ainda dizer mais três coisas antes de ir ao caso concreto de Espinho. Este plano, como aqui já foi dito, na sua fase de construção, na sua fase de elaboração, não foi tida de facto em conta a realidade de cada um dos nossos concelhos, porque eles são diferentes, os nossos concelhos entre si, temos realidades físicas e geográficas diferentes, realidades habitacionais e urbanísticas completamente também distintas, e a equipa que elaborou esta proposta de revisão do POC, pelo menos ao município de Espinho, nunca foi, e creio que nunca foi a nenhum dos municípios desta orla costeira, entre Caminha e Espinho. Eu, pelo menos, não fui visitado e os meus colegas também creio que nunca foram visitados. E, portanto, construir, de facto, uma proposta de revisão do POC, em que se perdeu, também subscrevo, uma oportunidade histórica de fazer uma revisão a sério desse POC, sem ir ao terreno, não faz rigorosamente qualquer sentido. E depois assentam a filosofia de revisão deste POC na prevenção, sobretudo naquilo que diz respeito às áreas críticas, o que implica, em muitos casos, o tal recuo planeado que está previsto em alguns locais, designadamente em Espinho e em Esposende e, creio eu, também em Caminha. Na nossa perspectiva, o primeiro foco, o primeiro objetivo deste POC não deveria ser a prevenção e o risco planeado, mas deveria ser, efetivamente, a proteção. A proteção, a salvaguarda de pessoas e de bens. Era aí que deveria ser e deveria assentar a filosofia deste POC e eu acho que estes fatores estão claramente invertidos. Permitam-me, por último, também dizer, ainda numa fase de considerandos, que aquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara do Porto corresponde efetivamente à verdade. Eu creio que o Governo está agora preocupado, porque os municípios apenas foram ouvidos pelo Sr. Ministro do Ambiente, já esta proposta estava efetivamente em discussão pública e quando os 7 municípios que manifestaram a sua discordância fizeram sentir ao Sr. Ministro que não concordávamos com esta mesma proposta e queríamos explanar as nossas razões. Evidentemente que o Sr. Ministro, nesta fase, sim, foi, digamos que, foi bom acolhedor das nossas preocupações, apresentou inclusivamente uma proposta de alteração normativa que, como já foi dito, não resolve a questão porque trata mais uma vez todos os concelhos exatamente da mesma forma quando os concelhos são, de facto, muito diferentes. Devo dizer que a proposta do Sr. Ministro é que nas frentes urbanas consolidadas, onde há risco de alagamento e de erosão, os espaços que são vazios podem ser ocupados de acordo com a cércia dominante. Basicamente é isto que diz a proposta do Sr. Ministro, que foi transmitida de uma forma informal aos municípios na fase de discussão pública. Ora, muito bem, com todo o respeito que tenho pela Póvoa de Varzim, isto poderá resolver o problema de um vazio, de um espaço vazio na frente urbana consolidada da Póvoa de Varzim, porque tem na sua frente marítima prédios com 8 ou 10 andares. Mas na frente urbana consolidada de Espinho, isso não faz qualquer tipo de sentido, porque eu tenho resto de chão, é a cércia dominante. E, portanto, sendo o resto de chão, aliás, dito também na própria proposta, havendo o risco, deve ser também ter medidas cautelares para evitar que os prédios sofram com o galgamento, evidentemente que isso implica que nada se possa fazer na primeira linha de mar na cidade de Espinho. E agora, ainda em concreto, à questão de Espinho. Nós temos uma frente urbana consolidada. Eu fiquei muito aborrecido, sinceramente, quando numa sessão pública que já em discussão pública fizemos em Espinho com presença da APA, foram mostradas imagens da invasão do mar de Espinho que datam para, de alguma forma, mostrar que a erosão é de tal forma grave em Espinho, que Espinho corre, digamos que, o sério risco de desaparecer do mapa. Mostraram imagens do final do século XIX, em que o mar efetivamente ganhou cerca de 350 metros em Espinho. Mas nós não temos erosão marítima em Espinho desde 1909. Desde 1909 que a frente urbana de Espinho está efetivamente consolidada. E, portanto, esta proposta, até por isso, não faz qualquer tipo de sentido. Eu não posso pegar numa frente urbana que está consolidada desde 1909 e, pura e simplesmente, com base no normativo que consta deste POC, deixar a cidade cair em ruínas. Nós temos, digamos, a nossa frente costeira que está voltada para o mar, que é, de facto, a nossa zona turística mais nobre, que, com esta proposta de POC, nunca pode ser efetivamente reabilitada. Contrariando até aquilo que é o desígnio nacional da reabilitação urbana. Há hoje planos estratégicos de desenvolvimento urbano que proporcionaram aos vários municípios a criação de ARUs, de áreas de reabilitação urbana, que visam especificamente, e está no normativo, que as ARUs devem também implicar a reabilitação das frentes marítimas. Ora bem, e há fundos comunitários para o efeito. E estímulos fiscais, incentivos fiscais e até incentivos municipais, previstos em regulamento municipal, para a reabilitação do edificado urbano. Ora bem, esta proposta de POC mata qualquer possibilidade de reabilitação do edificado degradado nas frentes urbanas consolidadas. E é importante também conhecer, no caso concreto, que Espinho tem um plano diretor municipal já de terceira geração. O que é que isto quer dizer? Aliás, dos 86 municípios da CCDR-N, da CCDR-Norte, Espinho tem PDM de terceira geração e creio que recentemente Caminha também tem. Um PDM de terceira geração que já incorpora a nova legislação dos solos de 2015 e que incorpora também este tipo de planos já regionais e não só. Designadamente o próprio POC, que já fica integrado nestes planos diretores municipais de terceira geração. Ora bem, na concertação do plano diretor municipal de Espinho de terceira geração, participaram em sede de concertação 27 entidades. Dessas 27 entidades, uma das que participou foi exatamente a APA. E o nosso plano diretor municipal permite a edificação, a reabilitação e a ampliação nas frentes urbanas consolidadas, designadamente na Rua 2, na Rua 4 e na Rua 6, e esta nossa proposta de PDM teve o parecer favorável da própria APA. Portanto, a APA votou favoravelmente o nosso plano diretor municipal de terceira geração, permitindo a tal reabilitação nos termos que vos acabei de transmitir. Ora bem, não pode agora a APA vir, por outra via, coartar, de facto, estas expectativas jurídicas, eu diria mesmo, direitos adquiridos, porque um plano diretor municipal, naturalmente, cria expectativas jurídicas devidamente tuteladas. E, portanto, evidentemente que a nossa batalha, no que diz respeito às frentes urbanas consolidadas, implica necessariamente o respeito normativo pelo plano diretor municipal que teve para ser positivo da APA. Já não falo sequer de outros planos de pormenor, de outros instrumentos, designadamente planos de pormenor, que também tiveram para ser positivo da APA e que esta proposta efetivamente veio pôr em causa. Significa isto que, na minha perspectiva, se esta proposta de POC avançar tal e qual como está, sujeita-se o Estado a ser efetivamente demandado por particulares que viram as suas legítimas expectativas e os seus direitos frontalmente violados com esta proposta de POC. Isto é, nós estamos sujeitos a que particulares que adquiriram imóveis com as expectativas que tinham face a um plano diretor municipal que teve o aval da APA, face a um determinado plano pormenor que teve o aval da APA e que fizeram as suas transações, e que hoje, manifestamente, não podem fazer rigorosamente nada das propriedades que adquiriram. E, portanto, não sei o que naturalmente daí, muito obrigado, daí senhor virá. Presidente. Só para terminar, Sr. Presidente, há aqui uma outra situação que nos preocupa e que tem a ver com a área crítica da praia de Paramos, onde está previsto o recuo planeado e gradual de uma parte desse aglomerado. O que está previsto no POC é uma verba de 544 mil euros para demolição e remoção deste aglomerado populacional. Este valor é manifestamente irrisório, isto é, isto não dá para pagar o trabalho de demolição de 3 ou 4 moradias, quanto mais de praticamente todo o aglomerado populacional. Mas mais grave do que isto, é que não está prevista qualquer tipo de ação orçamental, de dotação orçamental ou de previsão para o realojamento depois desta mesma população que gradualmente se quer retirar dali. E, portanto, isto é, na minha perspectiva, extraordinariamente grave, e eu penso que este POC, no que diz respeito a estas áreas críticas, e aqui volto um bocadinho ao início, deveria ter sido, de facto, feito, construído com as populações residentes naquelas mesmas áreas críticas e não saberem as pessoas pela comunicação social que as suas habitações estavam sujeitas à demolição. As pessoas estavam sujeitas a sair do sítio onde nasceram, onde residem, onde têm o seu centro de vida e serem realojadas não se sabe aonde nem com que meios.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Sr. Arquiteto Benjamin Pereira. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, restante mesa, Srs. Deputados, caros colegas, enfim... É evidente que o que foi dito aqui pelos meus colegas sintetiza muito aquilo que é a problemática de Esposende. Contudo, Esposende, pelas suas características, é de facto um dos municípios mais afetados pela erosão costeira e, portanto, onde as regras do POC se tornam, enfim, e a existência de um plano de ordenamento desta natureza se torna mais necessária. Isto para dizer desde logo que nós, como já aqui foi dito também, não temos nada, absolutamente nada, contra a existência deste tipo de planos de ordenamento, que passarão a ser programas e, portanto, deixarão de ser planos e deixarão de ter esse caráter vinculativo. Desde o início, que quando tomámos a posição que tomámos relativamente ao desenvolvimento deste plano, tínhamos consciência do risco que estávamos a correr ao tomar, no fundo, posições públicas que poderiam ser confundidas com a defesa de interesses imobiliários, etc., e todos sabemos o anátema e no fundo, tudo o que existe em relação à atividade autárquica. E portanto, era um caminho perigoso, porque dava a impressão que estamos a defender a edificação, quando o que está em causa não é nada disso, é a defesa de alguns interesses, naturalmente, e eu vou especificar aqui com dois casos concretos, nomeadamente interesses do próprio município. Mas sabíamos o risco, eu estou a dizer isto na reunião em que estivemos presentes, sabíamos esse risco, foi calculado e iniciámos uma via de diálogo com o Sr. Ministro, que eu penso que foi produtiva, acredito eu, e que nos levou, enfim, para a tentativa de defesa desses mesmos interesses das populações que representamos. Esposende tem uma especificidade muito grande, é que também temos um plano de ordenamento do Parque Natural Litoral Norte. Portanto, acrescentámos ao POC a existência desse mesmo plano também especial. O que quer dizer que se há restrições no âmbito do POC, com a existência deste mesmo plano, as restrições são a duplicar ou a triplicar. O que é que isto quer dizer? Que a convivência e o desenvolvimento de um território, tendo em conta todas estas restrições, se torna um exercício bastante difícil de levar a cabo para um autarca. Porque qualquer coisa que consideremos fazer numa zona mais próxima da costa ou próxima dos nossos rios, dos dois rios que temos, do Cávado e do Neiva, é sempre um problema e choca sempre com, no fundo, pareceres dessas entidades que nem sempre são coerentes na análise que fazem desses mesmos processos. Mas, passando adiante, e enfim, são realidades do próprio país, quais são os principais problemas deste plano? Para mim, eu acho que a rigidez do próprio plano era um dos problemas maiores do que existia e que eu penso que não foi resolvida no âmbito desta nova proposta. E um exemplo muito concreto, a zona de pescadores de Sedovém, um pequeno núcleo de pesca, que a quando as infraestruturas de pesca nunca foi possível desenvolver uma infraestrutura de pesca adequada para aquela gente, Portanto, têm sempre caráter provisório e cada vez que são destruídas, para as voltar a refazer. Estamos a fazer meras rampas em areia, quase pouco mais do que isso. Exige sempre um parecer da APA, que é muito difícil de conseguir e que muitas vezes nem é possível, torna-se impossível fazê-lo, o que condiciona depois todo o desenvolvimento da empreitada, etc. E ficam os pescadores meses a fio com dificuldades de acesso ao mar e com toda essa problemática que aqui acresce. E, portanto, aqui a agilização do plano seria importante para prever que esse tipo de intervenções mais simples pudesse ser feita, enfim, muito mais agilizada, que é isso que se pretendia. Depois, um caso muito concreto, o mero estacionamento junto dos planos de praia. Nós temos um problema gravíssimo na zona de Ofir e Apúlia para o estacionamento. Há um estacionamento abusivo que acabam por depois, ainda por cima, ir para cima de zonas classificadas no âmbito do próprio Parque Natural com a violação clara da lei e não nos permitem a organização do estacionamento nessas zonas porque a própria classificação do território também não permite fazê-lo. E depois, aquele que era o maior problema que nos estava efetivamente a preocupar, que era a questão do impedimento de edificação em zonas urbanas consolidadas. Também nós passámos por uma revisão do PDM, com um parecer favorável da APA, para essas mesmas zonas, onde agora, de acordo com o POC, apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente, se tornaria impossível de construir nessas zonas de colmatação, e entenda-se bem, não são zonas de expansão dos aglomerados urbanos, são zonas de colmatação. Um caso concreto para que se perceba melhor. Na frente da Praia da Apúlia, numa zona em perfeito alinhamento com as edificações existentes, existe uma construção do final do século XIX, 1880 e tal, designada por Pérola, edifício Pérola, com relevante valor arquitetónico, que o município, e por estar completamente em ruínas, ou praticamente em ruínas, o município resolveu comprar para requalificar e poder eventualmente lançar ali uma operação de caráter público, naturalmente para investimento privado, depois para que salvaguardasse o património e pudesse ser uma mais-valia do ponto de vista turístico, dando também resposta às preocupações do seu deputado Jorge Paulo. A verdade é que nós comprámos o edifício, demos 600 mil euros por ele e agora, de acordo com o POC, não podemos lá fazer nada. E eu penso que, portanto, aqui não é a defesa dos interesses de nenhum particular, é a defesa dos interesses de todos os particulares ou de todos os meus munícipes, porque é dinheiro público que está aqui em causa. Ora, é evidente que a estratégia de desenvolvimento para o que pretendíamos, para a unidade hoteleira, só é viável se pudéssemos ampliar o edifício e não num edifício daquelas características. Portanto, esse era um problema concreto que foi apresentado ao seu ministro e do qual ele ficou também, no fundo, com um caso concreto é mais fácil vermos as coisas. Outra situação caricata completamente. Marginal de Esposende, por demais conhecida, uma edificação que lá existia, foi demolida a pedido, porque tínhamos uma outra empreitada envolvida no âmbito da pós-litoral norte, foi demolida uma edificação que lá estava para que o terreno fosse de alguma forma ocupado para estaleiro, e a pessoa que demoliu a edificação, enfim, a edificação já não tinha grau de volume, mas era uma moradia, podia ser reabilitada, mas entendeu demoli-la. Neste momento não a pode voltar a construir. Eu acho que há situações completamente caricatas, quer dizer, a pessoa acabou por aceder a um pedido da autarquia para poder utilizar o terreno dela, um lote na frente urbana de Esposende, para termos um estaleiro, a pessoa demoliu a edificação e agora não pode reconstruir nenhuma edificação lá naquele local, de acordo com as regras do POC. Mas isto cruza-se muito com a componente da margem, que aqui foi falada pelo colega do Porto. Tem muito a ver também com a redefinição desse conceito de margem, que é fundamental para que metade destes problemas deixem de existir. A questão, de facto, poderia ser um documento muito mais estratégico. Nós temos, por exemplo, o caso do Pinhal do Ofir, que é uma zona importantíssima, e que está praticamente a desaparecer, porque não há, e era fácil ter-se desenvolvido toda uma estratégia para a reabilitação desse mesmo pinhal. Não há árvores novas, cada vez que há uma pequena tempestade caem 30 ou 40 árvores de cada vez, portanto, e portanto está-se a destruir, completamente cheio de espécies invasoras. Os particulares não retiram dali rentabilidade absolutamente nenhuma e, portanto, também não têm qualquer interesse em estarem a limpar os seus terrenos e só por muita pressão da autarquia que os vão lá limpar. Também é verdade, por parte quer da APA, quer do ICNF, ninguém faz nada para que isso seja feito, portanto, para que essas limpezas sejam promovidas. Nós temos um plano para lá, feito, de reflorestação, de reabilitação de toda aquela zona, de renaturalização, diria eu, que implicaria, obviamente, também criar uma mais-valia, ou das duas, uma, ou expropriamos os terrenos e temos capacidade económica ou financeira para o fazer, ou então temos que gerar uma mais-valia para os proprietários para que eles possam ceder, e o plano está feito, uma grande área poderem ceder ao domínio público para ser tratada por nós e poderem retirar de alguma mais-valia, seja ela qual for, naturalmente com índices construtivos muito reduzidos, e seria essa, porventura, uma forma de levarmos por diante toda esta situação. Depois, o caso da erosão costeira, que nos aflige imenso. Esposende é um bom exemplo daquilo que se deve fazer, porque nós fizemos penso que para já ainda deve ser praticamente o único caso em que se efetuaram demolições de 27 edificações junto ao mar, em São Bartolomeu do Mar, há cerca de 3, 4 anos esta parte, em que se fez a consolidação da zona de costa, e está um bom exemplo para ser mostrado, em que salvaguardou efetivamente, no fundo, a vida dessas pessoas e o património, porque as pessoas foram indemnizadas em conformidade. E temos um caso muito concreto que será extremamente difícil de resolver, que é o de Sedouvã em Pedrinhas. É uma zona efetivamente de género ilegal, mas que carece de uma intervenção forte em relação àquilo que será a defesa também das próprias pessoas e da requalificação urbana. Como eu tenho defendido publicamente, e não é fácil para um autarca fazer isto, defender as demolições no seu próprio município, e não estamos a falar de poucas, estamos a falar de centenas, pelo menos 200 de edificações que ali estão, o que importa mesmo para nós é a requalificação de toda aquela zona. Mas há muitos interesses instalados naturalmente ali, legítimos. A restauração daquela zona é por demais conhecida. Há uma economia que gira à volta de tudo aquilo, há um aglomerado de pesca naquela zona também, e há muitas famílias que vivem à conta daquilo, e, portanto, isto exige que, por parte da própria tutela, e que o POC preveja aqui uma situação de intervenção que salvaguarde, por um lado, os interesses das pessoas e que, por outro lado, também permita a requalificação e que se cumpra aquilo que é o desidrato maior, que é, de alguma forma, também, como dizer, a questão também das alterações climáticas. Portanto, tudo isto está em cima da mesa. Nós temos um grande plano para desenvolver para ali, mas é preciso que haja financiamento também para que isso aconteça. Depois, relativamente à questão que dizia da salvaguarda dos interesses turísticos, o Sr. Deputado fez uma questão relativamente a isso. Nós, o POC não prevê, neste momento, infraestruturas no nosso município para aquilo que é atividades náuticas, nomeadamente o surf, o kitesurf, ou então também relativamente à vela, etc., atividades que pretendíamos desenvolver naquela zona, e que não ficam, essas infraestruturas de apoio e esses equipamentos, não ficam, neste momento, salvaguardados nesse mesmo plano. De resto, naturalmente que isto nos preocupa, a questão dos direitos adquiridos, no fundo dos proprietários dos terrenos, que ficam neste momento, ficariam impedidos de construir nesses mesmos locais. Dar nota de que nós demos parecer desfavorável, sempre numa atitude construtiva por parte do município de Esposende, é verdade, mas tínhamos que dar o nosso parecer desfavorável, e investimos muito na palavra do Sr. Ministro do Ambiente. Das reuniões que tivemos com ele, acreditámos que nos possa ajudar a resolver toda esta problemática, mas... E investimos também naquilo que é a discussão pública do próprio plano, quer dizer, houve 355, no fundo, reações à discussão pública do plano, e esperemos que elas agora sejam consideradas e que possam criar, enfim, de alguma forma, aqui um plano mais ajustado às realidades dos próprios municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Dou agora a palavra ao Sr. Vereador Engenheiro Paulo Carvalho, da Câmara Municipal de Vila do Conde. Faz favor, Sr. Vereador.
Então, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e a restante mesa, Srs. Deputados, caros colegas autarcas, demais presentes aqui nesta sala. Eu não vou ser, obviamente, longo, não vou falar da Praia dos Elétricos em Vila do Conde, porque ninguém sabe onde é que é, e, portanto, não vou ser específico nesta... Conhece? Pronto, ótimo, ainda bem. Mas não queria falar especificamente de 8 casos, foram identificados 8 zonas de risco de Vila do Conde, e portanto não é sobre elas que eu gostaria aqui de falar. Eu começaria por fazer uma manifestação política, duas manifestações políticas. A primeira, para esclarecer a posição da Câmara de Vila do Conde relativamente à posição que tomou relativamente a este POC, porque das 9 câmaras, 7 votaram contra, uma votou favoravelmente com parecer condicionado, que foi a Câmara de Vila do Conde, e outra votou favoravelmente. E, portanto, o nosso voto foi claramente no sentido de dizer sim, uma revisão do plano de ordenamento da costa, porque é evidente, e aqui nunca foi negado por nenhum dos outros meus colegas, nunca foi negado, e por nenhuma das outras pessoas que cá estão, e qualquer cidadão percebe isso muito bem, o que eu estou a dizer, nunca foi negado o facto da erosão costeira ser uma evidência nos últimos anos, e, portanto, nós, não negando essa situação, portanto, valorizamos sim o papel de um plano de ordenamento, condicionado, obviamente, àquilo que eram as principais preocupações, e que muitas delas são transversais a todos os municípios daqui desta costa. E, portanto, o parecer favorável condicionado da Câmara Municipal de Vila do Conde. Não é um parecer favorável, como se quis dizer, mas é um parecer favorável condicionado à alteração do plano de ordenamento, cumprindo um pouco esta transversalidade que satisfaz a ansiedade de todos os autarcas que aqui já tiveram a oportunidade de se manifestar e em outros sítios. Portanto, a primeira manifestação política que eu queria dizer era esta, de esclarecimento relativamente à posição da Câmara de Vila do Conde. A segunda é que tem a ver com a confrontação de dois instrumentos de gestão territorial. Um que tem a ver com o PDM, que é o Plano Diretor Municipal, e se quisermos sermos mais longos, levamos isto aos PDRs, portanto, Planos Diretores Regionais, que não conflituam com este Plano de Ordenamento da Costa. E este conflito, que já aqui foi bem expresso por determinados, por os municípios que me antecederam, e portanto, que eu me vou escusar relativamente a casos específicos de Vila do Conde, que também os existem, é que é uma das principais lacunas que este Plano de Ordenamento da Costa tem. É que não conseguiu casar, consubstanciar, conformar estes dois elementos de gestão territorial, sobretudo dos municípios, destes municípios da Orla Litoral. E, portanto, esta é a segunda manifestação política que eu aqui quero deixar ficar. Depois quero fazer uma manifestação técnica. E a manifestação técnica tem a ver com aquilo que foi o modelo científico adotado para este plano de ordenamento. E quando eu falo neste plano científico que foi adotado, ele é um plano matricial que tem como um dos principais pressupostos é que em 2000, e eu posso aqui concretizar, para não me enganar, em 2050 o nível médio de água subirá 85 centímetros e em 2100 a subida é de 1,20 m. E, portanto, parte deste princípio, que é um princípio modular, matricial, que é, obviamente, rebatível, porque não é a única matriz técnica que existe relativamente à análise do avanço do mar. E, portanto, este problema que existe relativamente à escolha do modelo e à adaptação deste modelo esquece todos os outros modelos que existem e que existem. Nós temos outros modelos, por exemplo, a serem aplicados na Holanda, na Dinamarca, por exemplo. São outros modelos que têm, na própria Inglaterra, que têm outras matrizes técnicas. Portanto, este modelo esquece estes outros modelos, portanto, foi escolhido sem sequer ter havido discussão desse próprio modelo. Portanto, os técnicos decidiram ir por aqui, portanto, e foi por aqui que foi. Portanto, nesta matriz, e esta matriz esquece uma coisa que eu acho que aqui foi dito de uma forma também transversal e que eu gostaria de reforçar, que é o esquecimento daquilo que é a informação empírica das populações. Portanto, há aqui um manifesto desajuste, um manifesto desinteresse, um manifesto de desvalorização daquilo que é o conhecimento empírico das populações, que viveram durante centenas de anos do mar, conhecem o mar melhor do que ninguém e, portanto, eles que deveriam ter sido ouvidos não foram ouvidos em determinada altura. Portanto, quem diz que as câmaras dos municípios não foram ouvidos, eu vou descer um bocadinho mais baixo, portanto, vou ao nível de, até das próprias organizações pescatórias que existem em todos os municípios, que têm um património de conhecimento que seria deveras importante para a decisão a tomar e, portanto, correr este conhecimento seria para nós muito importante. Dizer também que, na verdade, todo o património edificado que, depois desta reunião que tivemos com o Sr. Ministro do Ambiente, que este património edificado e a consolidação do património edificado está, digamos, a ser revisto, há de haver alguma compatibilização e, portanto, existe aqui uma abertura para alterar este POC, não reflete uma preocupação que é a vivência que os municípios que estão no litoral, a vivência que elas têm e a relação que têm com o mar. Embora a pesca hoje esteja muito aquém daquilo que há uns anos atrás foi, mas ainda é um fator referencial daquelas comunidades. E é um fator referencial pelo facto de ter sido o seu alimento pela pesca em si durante muitos e muitos anos, mas porque hoje é também um fator referencial do ponto de vista cultural, do ponto de vista, foram construídas, por exemplo, casas de culto muito próximos da água, foram construídos museus muito próximos da água, foram construídos edifícios que têm a ver com essa característica, com essa identidade com a classe piscatória. Portanto, há aqui uma matriz cultural que foi esquecida. E, portanto, eu, sem me alongar muito mais, acabaria por dizer que estamos de acordo com... A Vila do Conde está de acordo com esta tomada de posição relativamente ao plano de ordenamento costeiro. Fizemos em tempo naquilo que foi a plataforma que esteve em discussão, e não queria sair daqui sem congratular o grupo parlamentar pela preocupação manifestada relativamente a este assunto.
Muito obrigado, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila do Conde. E, finalmente, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Dr. Miguel Alves. Faz favor, Sr. Presidente.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero também cumprimentar os meus colegas autarcas e todos aqueles que aqui estão presentes. Eu queria deixar, em primeiro lugar, uma nota de conjunto sobre esta matéria. Creio que os autarcas estiveram neste debate sempre com consciência de que o seu papel e a sua determinação deve ser na defesa das suas populações. E a defesa das suas populações muitas vezes obriga a agir de modo a que as próprias populações não compreendam em determinado momento. Mas os autarcas estiveram presentes e tomaram as suas posições e têm levado essas posições não só aos meios de comunicação, onde é mais fácil difundir determinado tipo de mensagens ou pelo menos tentar apreender também aquilo que são as mensagens que nos querem passar, mas inclusive é nos debates que houve com o Sr. Ministro, que teve a preocupação, já depois da saída do plano, de nos ouvir a propósito de alguns temas. Quero, por isso, aqui colocar este espaço e este momento também num desses debates e da importância que temos em podermos dialogar sobre estas matérias que dizem respeito à faixa do território que vai de Espinho até Caminha, mas que dizem respeito, sobretudo, ao país e, por isso, também à Assembleia da República. Há alguma desvantagem, enfim... Não direi desvantagem, mas o momento em que estamos aqui a dar conta da nossa posição não nos pode tornar definitivos. Não porque não tenha já terminado o período de debate público, esse já terminou e a Câmara de Caminha, como as outras autarquias e mais de 350 pessoas ou instituições participaram nesse debate público, mas porque ainda não temos os resultados desse debate público. E isto é fundamental para a posição de Caminha, porque Caminha nesta matéria do plano de orla costeira e da proposta que foi apresentada, talvez não tenha... a gravidade dos cenários que aqui foram colocados pelos autarcas que me antecederam. E deste ponto de vista, aquilo que determinou o parecer negativo da Câmara de Caminha relativamente a este plano é algo que está exatamente em debate no conjunto daquilo que nos foi garantido pelo próprio Ministro do Ambiente e é algo que, se for superado, também superará o posicionamento de Caminha sobre esta matéria. Queria afirmar só uma última nota antes de ir a três casos concretos que demonstram a nossa preocupação. É de facto aquilo que foi dito pelos meus colegas, é este princípio de boa-fé destes autarcas. Destes autarcas que não defendem aquilo que alguns quiseram colocar nas nossas bocas. E devo dizer que, em particular, ouvimos pelo menos de uma ascensão ambientalista que devia ter responsabilidades e que, a propósito desta temática, rapidamente tomou partido contra os autarcas, intitulando-os de uma espécie de predadores do espaço público e da natureza, quando não é nada disso que está em cima da mesa e creio que o posicionamento público veio a demonstrar. Acreditamos, por isso, que é importante este plano. Acreditamos que é importante criar regras. Acreditamos que é importante compatibilizar as regras deste POC com as regras já aprovadas, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer ainda a nível municipal. E não metemos a cabeça na areia e sabemos aquilo que está a acontecer na nossa costa. Caminha sabe em particular o que está a acontecer na nossa costa. Em Vila Praia da Âncora, já no mandato que tenho o privilégio de exercer, em 2014, tivemos uma duna derrubada de 100 metros de largura, 7 metros de altura, que acabou por alterar a passagem do rio Âncora e o curso do rio Âncora e a foz do rio Âncora. Em Moledo, que é a minha terra, onde nasci, em Moledo o perdão foi abaixo, graças às tempestades. Esse perdão foi feito pelo meu avô e por tantos outros há 50 anos. E 50 anos depois, calhou-me a mim, salvo seja, e peço desculpa por esta inconvidência, ter que o levantar depois de ser derrubado. Portanto, os autarcas conhecem bem o que está a acontecer na costa e sabem bem o que é necessário fazer. Há três questões, no entanto, que ficaram em dúvida naquilo que é o plano da Orla Costeira que nos levou a tomar esta posição. Vamos da menos grave para a mais complexa. A questão da gestão dos apoios de praia. Num território que tem 5 bandeiras azuis, 4 delas marítimas, que tem todas as praias, aliás, com bandeira azul, a questão da gestão da praia, do estacionamento, da capacitação para o turismo, mas também para o usufruto durante todo o ano, nomeadamente para os desportos náuticos, é fundamental. E algumas soluções são-nos colocadas a régua e esquadro, ou parecidas com outros municípios, ou então que não têm em conta aquilo que acontece em muitos anos. É que nos anos a areia fica mais a norte, noutros anos mais a sul. Nuns anos é preciso um apoio em determinados locais, noutros anos, noutros locais. E esta rigidez que às vezes nos apresentam não é boa para depois termos que nos adaptar em cada ano, e essa matéria é uma matéria que quisemos desde sempre destacar. Em segundo lugar, o facto de existir previsão de planos ou de investimentos em determinados locais, nomeadamente também em Vila Praia de Âncora, que era uma questão fundamental, o plano de Camboas, que é, se assim quisermos, e perdoem-me a expressão, uma espécie de filé mignon que ainda está ainda à disposição do investimento turístico em Vila Praia de Âncora e capaz de ser aproveitado através do plano pormenor que a própria Câmara Municipal está a preparar já no âmbito do PDM. Era uma matéria que era necessário esclarecer, nomeadamente quanto às fronteiras das zonas de salvaguarda, e aquilo que nos tem vindo a ser indicado é que esse assunto está a ser acompanhado para permitir investimentos que sejam adequados naturalmente ao espaço e adequados também à malha urbana existente. Em terceiro lugar, o grande ponto de divergência deste plano para aquilo que é o posicionamento da Câmara de Caminha tinha a ver com a colmatação das lacunas urbanas e com a colmatação das frentes de mar. Com a previsão que está neste momento sobre a mesa, toda a zona que deriva entre a passagem, a linha do comboio e aquilo que são as nossas praias, estará em zona de salvaguarda e não permitiria colmatação urbana. Ora, isso em Moledo não é particularmente relevante, mas em Vila Praia de Âncora é muito relevante. Porque estamos a falar de uma zona de casas baixas, de facto, como Espinho aqui também evidenciou, zonas, casas que eram casas de pescadores, que passaram para os seus filhos, que já não estão na pesca, e que naturalmente hoje querem poder acomodar um conjunto de comodidades para poder fazer vida nesses locais. E nós não estamos a falar de construir prédios, nós estamos apenas a falar de completar, não só em alguns iates urbanos que não têm ocupação, mesmo na frente de mar, e também de podermos acomodar alguma capacitação para ampliações, algumas obras de remodelação que estavam muito abaladas por aquilo que estava previsto. Estes 5% de colmatação urbana foram suficientes para Caminha votar contra ou dar parecer desfavorável a este plano. Aquilo que nós temos é uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, onde nos foi dito que esta matéria iria ser resolvida. Temos também uma proposta que se aproxima bastante daquilo que Caminha exige ou gostava de ter para poder fazer o trabalho de colmatação urbana, nomeadamente em Vila Praia de Âncora. Colocamos o nosso parecer e na audição pública que houve tivemos a oportunidade de colocar as nossas questões, dizendo que ainda há a necessidade de poder aprofundar essa temática. Eu diria o seguinte: se substantivamente essa questão for resolvida, Caminha não terá problemas em dizer que este plano de Orla Costeira é de facto um bom plano para o conjunto do Conselho de Caminha. E por isso termino, porque já os meus colegas disseram muito sobre esta matéria e a mim cabia-me aqui salientar estas temáticas. Do nosso ponto de vista, o que queremos é encontrar soluções. E tem sido este o nosso papel ao longo destes últimos meses e destes últimos dias. Essas soluções poderão vir a caminho. E se vierem a caminho, se não forem todas, uma grande parte, então teremos estas matérias resolvidas no contexto de Caminha. Mas estas questões também têm que ser vistas com maior largueza e perceber o que está a passar no território. E o que está a passar no território exige, de facto, planeamento, exige prevenção e exige também reação. Agora, dizem todos, e dizemos nós também, temos que estar ao lado das pessoas. Mas estar ao lado das pessoas não é só comungar de exatamente todo o pensamento que as pessoas têm sobre determinada matéria. É também assumirmos a responsabilidade de que essas pessoas em 5 ou 10 anos já não estão contra aquele pensamento porque nós tomamos uma má decisão. E por isso temos que hoje precaver que o conjunto de pessoas possam ser salvaguardadas hoje, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, e nesse contexto eu creio que o plano traz algumas, muitas boas respostas. É necessário resolver estas questões, dizem respeito a bom senso e dizem também respeito a conhecimento concreto daquilo que acontece no território.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha. Vamos passar agora à ronda aos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais agradecer o manancial de informação que aqui nos é prestado e confesso, em nome do grupo parlamentar do PSD, que não contávamos que, com uma informação tão rica. Nós vínhamos acompanhando naturalmente esta matéria também por aquilo, muito daquilo que vai surgindo na comunicação social. Fizemos, como devem imaginar, também o nosso processo de reflexão e de recolha de momentos, mas aqueles que nos trazem aqui hoje é superior àquele que nós próprios esperávamos que viesse a acontecer. Sem embargo, eu teria aqui algumas perguntas, agora um pouco mais dirigidas a cada um dos seus presidentes de Câmara Municipal. Uma das perguntas que eu tinha pensado formular na primeira ronda, mas na primeira minha intervenção, mas que acabei por não fazer, e que ofereceu aqui algumas respostas parte do Sr. Presidente da Câmara do Porto, do Rui Moreira. Pensava fazer uma pergunta para saber qual era a vossa opinião, quais as consequências que anteviam com a entrada em vigor do POC, atento àquilo que estava previsto na Lei 54/2015, 15 de novembro, ou seja, aquela que estabelece a titularidade dos recursos. E o Dr. Rui Moreira foi adiantando um pouco dessa resposta e antecipou-se à minha pergunta e manifestou, a propósito deste tema, manifestou discordância quanto àquilo que é o método de identificação de margens e de alteração dessa mesma delimitação. E a determinada altura da sua intervenção, o Sr. Presidente pareceu-me defender que o modelo que deveria ser preconizado para Portugal continental é exatamente o mesmo que é estabelecido como forma de exceção para as regiões autónomas. Eu gostaria que depois, na medida do possível, me pudesse confirmar se eu interpretei bem as suas palavras. Aproveito esta pergunta ao Dr. Rui Moreira, para estender ao arquiteto Benjamin Pereira, Presidente da Câmara de Esposende, porque a determinada altura também falou-nos na delimitação do domínio, da necessidade de alterar aquilo que é hoje a delimitação do domínio público marítimo. E eu pergunto ao Sr. Presidente se essa delimitação também caminha no mesmo sentido daquela que foi anteriormente, e se eu bem percebi, pelo Sr. Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira. Outras perguntas têm a ver, também já aqui foram afloradas, mas eu queria precisar melhor. A versão do plano de ordenamento da orla costeira prevê, ao longo dos próximos 10 anos, sejam investidos quase 470 milhões de dinheiros. E o Sr. Presidente da Câmara da Povozinha, o engenheiro Aires Pereira, foi dizendo, bom, atenção que desses 470 milhões de euros que aqui se fala, já alguns no meu município estão a ser investidos, nomeadamente na zona portuária. A pergunta que eu fico é, qual é então da dimensão, não só na Póvoa de Varzim, mas dos demais municípios aqui presentes, das obras que já estão em curso e que agora estão plasmadas como sendo um pacote, ou podem aparentar como sendo um novo pacote de investimentos desses 470 milheiros.
75 milhões de euros.
Portanto, isto foi mesmo rápido, então vou acelerar. Deste valor, 9,25 milhões destinam-se a operações de retirada de construções. E o Sr. Presidente da Câmara de Espinho, Dr. Pinto Moreira, diz, bom, isto não chega para nada. Pelo menos para o meu município não chega. Pergunto a todos os seus presidentes de Câmara se de facto não chega, então quanto é que seria necessário em Espinho e nos outros municípios. Sr. Presidente, falou-se também aqui em sessões inesperadas e eu pergunto aos seus presidentes da Câmara de Esposende, bem como também ao Sr. Presidente da Câmara de Caminha, Dr. Miguel Alves, situações inesperadas, também se há alguma contradição entre aquilo que é hoje este plano, este programa, com aquilo que foram os investimentos no âmbito do programa Polis do Litoral Norte, como sabemos, vai desde Caminha, Viana do Castelo e Esposende. E termino com uma pergunta, Sr. Presidente, com uma pergunta ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila do Conde, o Engenheiro Paulo Carvalho, quando questionou aqui a escolha do modelo matricial que haviam outros e que esta opção não foi previamente discutida. E a pergunta que deixava era, haveria outras melhores Esta é muito conservadora. O que é que nos poderia acrescentar um pouco mais sobre
isto? Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara e dizer que estamos, obviamente, aqui para os ouvir, fundamentalmente, e poder influenciar positivamente as suas pretensões. Mas é preciso ter atenção a algumas questões que são, do nosso ponto de vista, demasiadamente importantes. A nossa orla costeira é um território demasiadamente importante para a nossa economia nacional. Mas é também o território mais frágil do ponto de vista morfológico, em que as alterações são maiores. E a fragilidade não está nem assenta só nas alterações climáticas. É preciso termos consciência que as ocorrências naturais são importantes, mas a intervenção do homem também é muito importante nesta matéria. E essas três questões são fundamentais. Em primeiro lugar, as alterações climáticas podem levar à subida das águas do mar. O aproveitamento hídrico dos nossos rios, com a construção de barragens, que diminuiu brutalmente a produção de areia e o lançamento de areia no mar, que era fundamental para a proteção da nossa costa. As correntes marítimas da nossa costa, que são do norte para sul e criam erosão a sul dos paradões e a acumulação de areia. E também uma outra ocorrência que é determinante, que foi os paradões construídos nos nossos portos, quer sejam portos comerciais, quer sejam portos de pesca, que criou muita erosão a sul. Ora, isto leva a que há custos elevadíssimos para protegermos aquilo que não é protegível, com a construção de infraestruturas, como sejam os esporóis. Ora bem, o que é necessário fazer é encontrar aqui um novo modelo de ordenamento do território, e por isso faz todo o sentido que haja aqui este POC. É preciso apostarmos muito na renaturalização da nossa, do nosso cordão dunar. Essas são as duas questões, do meu ponto de vista, fundamentais. Mas há, provavelmente, é evidente que aqui algumas correções a fazer, e os senhores Presidentes de Câmara apontaram aqui algumas soluções, nomeadamente aquela que foi apontada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, que é a redefinição da linha do domínio hídrico. Eu percebo que há aqui municípios que provavelmente têm uma costa mais consolidada, mas têm a consolidada à custa de quê? À custa dos elevados esporões que estão no seu território, que consolidam a sua orla costeira, mas esses paradões não são eternos. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Caminha demonstrou aqui, mais tarde ou mais cedo, por força exatamente das alterações climáticas e a subida das águas do mar, esses padrões, e a força do mar, esses padrões serão demolidos. E, portanto, mas essa consolidação é feita, como digo, com esses paradões, que consolidam a sua orla costeira, mas descaracterizam completamente o nosso território. E nós também temos que ter em atenção a isso. Nós não podemos descaracterizar o nosso território com a construção de paradões sistemáticos, transformando a nossa costa num pente. Protege, é verdade, algumas partes, mas, em primeiro lugar, não as protege todas, não é eterna, e descaracteriza a nossa costa. Por isso é preciso perceber aqui se esta, e é a questão que se coloca aqui aos senhores autarcas, aos senhores Presidentes de Câmara, é se este POC cumpre ou não o objetivo fundamental, que é, em primeiro lugar, proteger bens e pessoas, garantir a segurança das populações e defender o território. É evidente que há questões aqui que é preciso, provavelmente, corrigir, mas com essas correções e com a garantia que o Sr. Ministro dá, eu estou convencido que vai ser um plano de orlamento da orla costeira que vai satisfazer plenamente aquilo que são os interesses nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Presidentes de Câmara. Obrigada pela informação que nos trazem aqui hoje. Bem, ficou claro e fica claro com este processo que isto decorre de um problema de ordenamento do território que já tem várias décadas e tem sido fruto de políticas ao longo de anos. E confronta essas várias opções dos governos anteriores ao apostarem em artificialização de rios, na própria autorização de construção sem o ordenamento e regras e na apropriação do espaço público, do espaço natural, já ele protegido por servidões anteriores mais restritivas. Os resultados estão agora à vista. Existem inundações, equipamentos degradados e com vários e muitos encargos de manutenção, terrenos indevidamente apropriados e populações vulneráveis pelas decisões do Estado e também dos municípios nas permissões de construção em zonas de interesse público e de domínio público hídrico e marinho, da responsabilidade de gestão de várias entidades. E as responsabilidades são, de facto, partilhadas do poder central destas várias décadas e do poder local destas várias décadas. E fica também visível que a construção de edificações recentes, mesmo depois de todo o conhecimento científico e empírico do avanço do mar, com as alterações climáticas, não tem sido acautelado. E sabemos o que tem sido a intervenção também através da introdução das medidas cautelares nas últimas décadas, que apontam para grandes gastos em pedra, em pontões, em paredões, esporões, que não protegem do avanço do mar, porque se este não avança ali, acaba por avançar em outro local. Usando o caso da Frente Urbana de Espinho, consolidada de facto há anos, o problema é que esse esforço para a consolidação implicou e ainda implica que a costa mais a sul seja invadida. Se falarmos das praias de Cortegaça, Maceda ou Furadouro, percebemos que o problema de consolidação deixou de estar em Espinho para passar a estar em restantes zonas da orla costeira. Mas é verdade que este plano é um pouco discricionário na análise que faz do edificado que permanece e naquele que não permanece, sem se compreender o que permite que algum edificado se mantenha quando o outro tem de ser demolido. E preocupa-nos também que não seja acautelado o devido orçamento para o realojamento, e temos tido também de facto essa intervenção no âmbito da discussão do programa Primeiro Direito na área da habitação, para o qual o Governo tem remetido essa resposta. Parece-nos de facto que não está a ser acautelada a especificidade deste programa no caso das populações vulneráveis, e aí concordamos com os senhores presidentes. Deixo, no entanto, três questões relativamente ao que nos foi dito. Uma tem a ver com o interesse público e a figura de expropriação por interesse público, que é utilizada no caso de construção de autoestradas, pontes, por exemplo, e pergunto se esta não compatibiliza os direitos privados e a necessária ação preventiva dos poderes públicos. Se não consideram que estas alterações podem também acautelar interesses públicos das câmaras em questão, como se tem verificado em terrenos que agora se percebem que são de propriedade pública e que pode acontecer também pela falta de registro ao longo dos anos em outras situações. E que fazer, de facto, com um edificado que se encontra em perigo futuro, que é fruto destas alterações da linha de costa e das alterações climáticas, e que foi construída em zonas naturais, de praias, carpas, dunas e outras, que são visadas neste planeamento de forma a fazer face a problemas futuros que sabemos que vão ser levantados, se não são agora, serão daqui a 10 anos, provavelmente, mas eles vão existir e estamos agora a trabalhar num sentido de prevenção. E qual é a prevenção que os senhores presidentes de Câmara prevêem nestas situações? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra ao senhor deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do CDS, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, senhor presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, senhor presidente da Câmara Municipal de Espinho, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila do Conde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, e dizer-lhes que é um gosto poder ouvi-los aqui em matéria tão importante e de tão relevância para os concelhos a que presidem e trazerem-nos aqui informação que para nós também tem enorme importância. E eu começava por dizer que, sem dúvida nenhuma, que os planos de ordenamento das orlas costeiras tem enorme relevância. E tem enorme relevância porque todos sabemos que é um instrumento que deveria ser importante por ser enquadrador para melhorar e valorizar a gestão dos recursos do litoral português. Mas neste caso concreto, no plano de ordenamento orla costeira de Caminha e Espinho, tudo leva a crer que este objetivo não terá sido conseguido. É aquilo que nós pensamos e é aquilo também que me parece que ficou aqui claro das intervenções dos seus presidentes de Câmara e do seu vereador nesta audição que agora aqui estamos a ter. E isto é, sem dúvida nenhuma, preocupante. E com base nisso eu gostaria de deixar aqui algumas questões. Desde logo, a primeira tem a ver com o facto de 7 das 9 câmaras municipais que estão envolvidas neste plano de ordenamento da Orla Costeira terem dado um parecer desfavorável a este mesmo plano. E por várias críticas que aqui foram feitas, que nós fomos ouvindo nem sempre iguais, mas que têm, de certa maneira, um denominador comum. O Sr. Presidente da Câmara, penso que era da Póvoa, dizia a determinada altura que este plano tinha sido feito através do Google e, portanto, ao querer dizer com isso, com desconhecimento total do território, com desconhecimento total dos problemas que afetam estes concelhos e as populações envolvidas, e portanto, isso traz-me a mim ainda uma maior preocupação. Mas também a pergunta que eu queria aqui deixar expressa tem a ver com o facto de eu saber que os seus Presidentes de Câmara reuniram com o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Presidente da Câmara do Porto referiu que o papel dele tem sido fundamental nesta matéria, mas eu gostaria de saber até que ponto é que o Sr. Ministro do Ambiente, portanto o Governo, deu garantias de acolher as sugestões de melhoramento que os seus Presidentes da Câmara entendem e que aqui manifestaram. Que abertura tem o Governo para dar acolhimento a essas sugestões de melhoramento apresentadas pelo Sr. Presidente da Câmara? O Sr. Presidente da Câmara de Caminha já aqui disse que a grande questão que tinham já teve a garantia do Sr. Ministro que ia ser resolvida, foi o único Sr. Presidente de Câmara que afirmou isso e, portanto, tem garantido o apoio a este plano de ordenamento da Orla Costeira, mas da parte dos outros Srs. Presidentes de Câmara eu gostaria, se possível, de saber isso. Pois outra questão, que é uma questão mais difícil, de certa maneira, tem a ver com o facto das demolições. Ou seja, eu termino, já passei os 3 minutos, apresentantes, que me faça a advertência, eu anuncio já que termino com esta parte, com antecipação. Tem a ver com as demolições. E a ideia que fica, e sem emitir a opinião do CDS, a ideia que fica, eu vou outra vez socorrer-me do engenheiro Aires Pereira, tem a ver, e vou citar declarações suas, não aqui, mas na comunicação social, que a determinada altura dizia: este processo não tem em conta os planos anteriormente aprovados, com o parecer favorável da APA. E depois continuava: não se pode, sempre que se quiser fazer um novo plano, pegar numa borracha e limpar todos os compromissos e existências assumidas ao longo de uma década. E, portanto, isto penso que é transversal aos Sr. Presidentes de Câmara e tem a ver com a ideia de que aquilo que já estava construído e que foi construído legalmente, ao abrigo de planos de diretores municipais e com as licenças necessárias para a altura, sempre que se faz um novo plano passa a ser ilegal e, portanto, vamos demolir.
Muito obrigado, Sr.
Causando com isto grandes distúrbios. Se é efetivamente esta opinião ou não que têm, ou seja, tudo aquilo que é legal e já estava construído, que assim deveria continuar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores autarcas e agradecendo também o conjunto de questões que trouxeram a debate relativamente a esta revisão do POC Caminha Espinho. Queria começar pelo seguinte: creio que ficou bem claro nesta audição e consideramos que este é um aspecto muito importante num processo de revisão, que é a questão da participação. A participação de todos, naturalmente, das autarquias, a participação das várias entidades, a participação das populações. Não obstante ter sido realizada um processo de discussão pública, mas mesmo nas questões que se identificam com o objetivo óbvio de intervir na proteção do litoral, questões relacionadas com a erosão e riscos, os aspectos também de salvaguarda das populações das populações, o envolvimento que estou a colocar vai muito para além daquilo que é um processo de discussão público formal ou um processo de discussão pública formal. E aquilo que seria importante relativamente a esta matéria teria sido, mas que ainda vai a tempo se houver vontade política por parte do Governo, de facto do envolvimento de todas estas entidades e do envolvimento das populações, inclusivamente na procura das soluções. Aquilo que nos tem chegado de grande preocupação por parte das populações é um profundo desconhecimento sobre aquilo que está previsto relativamente neste POC, de preocupação também de vários setores que têm a sua atividade económica ou situada nestas zonas ou que dependem diretamente do mar, como é o caso dos pescadores, e este era um primeiro aspecto que queríamos aqui salientar. Um segundo aspecto relacionado com esta questão da atividade pescatória e com os pescadores é que nos parece que deveria de haver de facto um reforço da proteção relativamente a esta mesma atividade por todas as razões, mas pela importância que tem do ponto de vista económico, pela importância que tem para as populações e para as famílias que dependem diretamente desta atividade económica e por ser naturalmente também uma atividade tradicional em muitos destes municípios. Por isso a questão que eu gostaria aqui de colocar também, onde seja naturalmente aplicável, é do vosso ponto de vista, que medidas, que ações devem estar previstas e salvaguardadas para proteger a atividade pescatória e naturalmente também os locais onde residem os próprios pescadores, que não faz sentido quem dependa desta atividade ser colocado muito longe do local onde ela é exercida. E para terminar, um terceiro aspecto que também nos tem chegado e que tem havido inúmeras preocupações sobre onde a solução que está preconizada no POC, que é no sentido que há referência ao recuo planeado, mas estamos a referir naturalmente às demolições. Parece-nos que há aqui dois pesos e duas medidas relativamente ao tratamento desta matéria, ou seja, não se consegue identificar com clareza critérios é que são utilizados para que em determinados locais a solução seja a demolição do edificado, mas outros locais com riscos também elevados a solução seja diferenciada. E esta também é uma preocupação que temos, porque consideramos que deve haver naturalmente um critério uniforme para que se compreenda de facto porque é que a solução preconizada é esta. E depois manifestar também preocupação com o fato, do ponto de vista dos meios associados ao plano, e vou terminar, Sr. Presidente, de as questões do realojamento e as compensações devidas à população, às populações que se forem atingidas por estas medidas, não estarem devidamente salvaguardados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Iremos passar agora às respostas dos senhores Presidentes de Câmara. Fazia agora a sugestão de começarmos pela ordem inversa. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também muito rapidamente, porque as matérias que dizem respeito à proteção mais emergente de pessoas e de edificado no contexto do Conselho de Caminha, felizmente é uma questão que não se coloca, embora em abstrato naturalmente que estas matérias se coloquem. Começando também pelo fim, pela senhora deputada do PCP, Paula Santos, realmente a matéria da participação também para nós é fundamental, porque obrigatoriamente uma decisão mais participada, mais opinada, será sempre uma melhor decisão. E desse ponto de vista, aquilo que podemos dizer é que nem sempre ao longo do processo de tomada de decisão essa decisão foi acompanhada dessa participação. Da parte do município houve a procura de fazer esse debate também no próprio município, de trazer os responsáveis técnicos e políticos para o terreno, e penso que apesar de tudo aquilo que veio a ser a participação das pessoas na audição pública veio comprovar um pouco que até talvez exagerando, o alarme social que foi criado também na comunicação social e com a nossa intervenção também criou e fomentou essa participação. A proteção da atividade pescatória, deste ponto, há uma matéria fundamental que tem a ver com as intervenções sobre dragagens. As intervenções sobre dragagens são importantes para resolver alguns problemas e noutras matérias, se forem mal feitas no local ou na forma, criam problemas à atividade pescatória e por isso, desse ponto de vista, a intervenção para poder carregar, ripar a areia para a própria costa, às vezes tem implicações e isso deve ser ponderado caso a caso. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, também a quem agradeço o cumprimento, naturalmente que da parte do Governo houve a abertura que nós pudemos testemunhar. O resultado final concreto dessa abertura veremos na versão final, aguardaremos sobre essa matéria. Isto há sempre o caminho, faz-se caminhando, veremos como termina esses pontos que foram colocados em cima da mesa. Deputado Renato Sampaio colocou aqui a questão, enfim, falou também um pouco sobre aquilo que se passa verdadeiramente na costa e perguntou se este plano cumpre no essencial aquilo que é a sua função. E eu creio, enfim, e falo sempre naturalmente do ponto de vista do Conselho de Caminha, que no essencial eu penso que cumpre a sua função. E eu acho que isso é um fator importante. Mas cumprirá melhor se as alterações que forem preconizadas pelos municípios, nomeadamente pelo meu, puderem ser asseguradas na versão final. É disso que se trata e é desse o caminho que Caminha quer seguir. Relativamente à senhora deputada do Bloco de Esquerda, como disse, colocou muita questão nas populações vulneráveis, o edificado em risco e das pessoas, e portanto eu peço que há outros presidentes que estarão mais qualificados para falar dessa matéria porque têm mais esse problema. E finalmente a pergunta que foi colocada pelo senhor deputado do PSD relativamente a se haverá aqui alguma contradição com os investimentos, nomeadamente naquilo que foram os investimentos da Polis Litoral Norte, que inclui o meu colega de Esposende e também Viana do Castelo, e um projeto saudável e muito positivo para o nosso território, em essência não, entendo eu, no contexto do Conselho de Caminha pelo menos, mas há algumas decisões, nomeadamente naquilo que eu reafirmei sobre um plano pormenor daquela zona de Camboas, que é uma zona a norte de Vila Praia de Âncora, que foi trabalhado no âmbito da Polis Litoral Norte, que tem algumas soluções que hoje não se compatibilizam exatamente. Não é um puzzle que encaixe exatamente com aquelas que são as soluções do POC. Alertamos para esta matéria. Se o POC estiver como está na proposta, aquele plano de pormenor será necessariamente pior do nosso ponto de vista da autarquia, porque potencia menos o investimento turístico adequado àquilo que nós entendemos que é a zona. Esperemos que haja uma melhor adequação na versão final, mas aqui depende se a abertura acaba também por contextualizar. Okay.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Miguel Alves, dou agora a palavra ao Sr. Vereador Paulo Carvalho. Faz favor, Sr. Presidente.
Pronto, sem querer também responder exaustivamente a cada uma das questões, eu diria que muito daquilo que eu disse aqui responde transversalmente a quase todas. E tem a ver, sobretudo, com aquilo que foi o modelo escolhido. O modelo matricial é um modelo escolhido. Obviamente que as opções relativamente àquilo que diz a senhora deputada do PCP, presumo, que fala relativamente à falta de participação das entidades e das pessoas, eu já aqui disse que este modelo, por ser demasiadamente técnico, uma matriz muito técnica, esqueceu daquilo que é o conhecimento empírico das pessoas que estão e que vivem do mar há séculos e, portanto, que têm um saber que vão passando de gerações para gerações e, portanto, que lá está. Muito dele é traduzido por aquilo que lá está construído e pela forma como está construído, é verdade. Relativamente à situação da diferenciação relativa aos dois pesos e duas medidas, sim, essa questão foi levantada, mas é uma questão puramente técnica, é respondida tecnicamente por uma opção dessa tal matriz. Na verdade, eu não estou em condições de responder a uma situação desse tipo, porque ela é verdadeiramente técnica. Eu presumo que se esteja a referir às Torres de Ofir e a outros tipos de demolições que estão previstas no plano de ordenamento. E, portanto, isso está devidamente justificado e, portanto, eu não estou neste momento habilitado para o fazer. Relativamente à matriz que me colocou o Sr. Deputado do PSD, eu gostava de ter efetivamente uma resposta para si. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: esta matriz, haverá outras matrizes de análise desta questão. Ela parte, na minha perspectiva, como eu disse, de dois pressupostos que são pressupostos
que são válidos, cientificamente válidos, mas que são discutíveis a nível da ciência também. E, portanto, o aumento que eles preconizam de 0,85 e de 1,20, 0,85 a 2050 e 1,20 a 2100, ele é rebatível cientificamente. E tão rebatível que, e eu dei o exemplo, por acaso, de outros países, a Holanda, a Dinamarca, por exemplo, a própria Inglaterra, que tem outros planos de ordenamento, que têm outras matrizes técnicas que solucionaram os problemas que eles tinham. E, portanto, eu gostaria de lhe dar um conforto de uma resposta mais objetiva. O que eu lhe devo dizer, eu foco muito este aspecto, é que não foi em nenhum momento esclarecido que caráter é que presidiu à escolha deste modelo. E, portanto, eu não o contesto, não sou capaz de o contestar. O que eu digo é que haverá outros modelos que não foram trazidos à colação. E, portanto, quando estes modelos não foram trazidos à colação, não é possível discuti-los. E, portanto, aqui a questão, a primeira grande questão é que matriz é que se havia de adotar. No caso de Portugal, falou-se aqui da diferença. Olha, nós temos, por exemplo, a nossa costa, nem toda ela é igual. Portanto, estes municípios têm aqui, e falou muito bem aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista, a dizer que a erosão costeira nesta zona do país é completamente diferente da erosão costeira, por exemplo, do Algarve ou do sul do Tejo. Portanto, na verdade, isto tem especificidades e isto não foi visto com estas especificidades. E, portanto, e eu deixo novamente aqui essa questão, que eu reforço muito isto, é que há aqui um património de informação que foi desvalorizado. E esse património ajudaria, provavelmente, a estabelecer uma matriz mais justa.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Esposente, arquiteto Benjamin Pereira. Faz favor, Sr. Presidente.
De forma sintética, relativamente à questão do domínio público e da margem, eu acho que o primeiro conceito que é preciso perceber é que ela tem sido evolutiva, ou seja, o local onde está definida a margem hoje não é o mesmo de há 50 ou 100 anos esta parte. Portanto, os proprietários, ou que se arrogam proprietários dos terrenos, têm hoje que comprovar uma situação que há 50 ou 100 anos atrás não se colocava sequer em questão. É preciso perceber que a questão da margem ela é evolutiva e tem sido um processo acelerado agora nos últimos tempos em função também da aceleração da erosão costeira. Portanto, isto não era um problema há 20 ou 30 anos esta parte. É preciso perceber também aqui uma coisa: se nós fizermos uma recarga de uma praia, nós estamos artificialmente a mover mais uma vez a margem e podemos até ganhar espaço ao mar, não sei, porque também estão previstas recargas de areia nas praias, ou seja, o problema aqui é assumir que a margem é ali e que é imutável, não é? E, portanto, coloca-se, ela no fundo acaba por se transpor para cima do edificado pré-existente, como é o caso desse tal edifício de que eu falava, que é do final do século XIX e, no entanto, nunca esteve em margem e agora encontra-se em margem e, portanto, criamos aqui um problema acrescido. Portanto, eu penso que a questão é de alguma forma, olhar para as evidências físicas do território e entendê-las à luz daquilo que era a cartografia até existente há uns anos esta parte que permite comprovar claramente que esses edifícios não estavam localizados nem em domínio público e muito menos em margem, não é? E se isso for visto com algum, enfim, com alguma tranquilidade e olhando para aquilo que é o posicionamento dos municípios, eu penso que tudo isto se pode resolver, sem retirar daí a ideia de que efetivamente essas zonas podem estar expostas. Isto leva-nos para a fase seguinte, que é a manutenção da linha de costa implica um esforço permanente por parte da tutela, e não dos municípios, que não temos capacidade financeira para o fazer, de intervenções costeiras, seja com esporões, seja com outro tipo de infraestruturas. O conhecimento científico existe e será possível fazê-lo estabilizando a linha de costa. Aliás, o Sr. Ministro até utilizava uma expressão muito curiosa, que ele dizia que se estivessem os espanhóis a avançar sobre o território português à medida daquilo que é a erosão costeira, já estávamos numa guerra com a Espanha. Portanto, que teríamos também que ter esse posicionamento em relação ao mar, ou seja, de tentativa de estabilização da linha de costa. Portanto, compatibilizando estas duas situações, é preciso, por um lado, uma intervenção permanente do Estado, um esforço permanente do Estado na tentativa de manutenção dessa costa, passa pelas dragagens também dos rios e a reposição dessas areias, nesses tais shots de areia ao longo da costa, ou então por intervenções mais fortes e principalmente na manutenção das existentes. Não se pode pensar que porque se construiu um esporão ele vai ficar lá para toda a vida, portanto é preciso investir na manutenção dessas mesmas infraestruturas. Quanto à questão da compatibilização com a Polo Litoral Norte, até agora também não verificámos incongruência absolutamente nenhuma, dizendo desde logo que a Polo Litoral Norte também está neste momento em liquidação, portanto é um projeto que tem 10 anos e foi um excelente projeto já agora, diga-se de passagem, para os municípios de Caminhas, Pozende e Viana do Castelo. Da Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, do Bloco de Esquerda, a questão da expropriação. Preocupa-nos imenso a questão de, nesse processo da intervenção em Sedouvém, como poder, de alguma forma, salvaguardar os interesses dos particulares. É evidente que muitas pessoas que ocuparam aquele território ao longo, enfim, já lhes passou por partilhas, etc., para a sua posse, mas não têm qualquer título, muitas vezes não têm sequer qualquer título e não conseguem comprová-lo, mas não deixam de estar ali há décadas. E, portanto, isso coloca-se aqui um problema. A expropriação, sim, a dificuldade é compatibilizar o interesse da intervenção com aquilo que são os direitos dos particulares. Pronto, e aqui há de haver um grande esforço depois no âmbito da execução deste projeto de como chegar a uma situação justa para as populações, salvaguardando os seus interesses.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pois, ainda tinha mais uma coisinha só para...
Faz favor, faz favor. Não, faz favor.
Do Sr. Deputado Castelo Branco, a garantia do Sr. Ministro, é evidente que o Sr. Ministro deu-nos a sua palavra, e nós acreditamos, obviamente, na palavra do Sr. Ministro. Acreditamos que grande parte destes problemas possam vir a ser sanados. A questão das demolições, nós concordamos com as demolições no Conselho de Sposende, que fique bem claro, porque entendemos que é um aglomerado de género ilegal, não tem qualquer valor arquitetónico, estou a referir-se de Venha em particular, e portanto deve ser feito, mas deve ser compatibilizado com aquilo que for a hipótese de salvaguarda da costa, ou seja, onde for possível salvaguardar, primeiramente deve ser salvaguardado, onde não for possível, pois vamos lá às demolições, com todo o ónus político que isso possa acarretar para os autarcas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Espinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as perguntas de todos e vou procurar responder em síntese e não responder individualmente a cada uma das questões que foi colocada. Uma das questões que aqui se pôs em cima da mesa foi a questão de saber se, do ponto de vista financeiro, o volume de investimento versus financiamento era suficiente para acautelar as populações no prazo de vigência do POC de 10 anos. No caso de Espinho estão previstas 33 ações, entre ações materiais de defesa e ações imateriais, como por exemplo planos de pormenor, no valor global de 11 milhões de euros para 10 anos. Eu devo dizer que este valor é fácil demonstrá-lo, manifestamente insuficiente. Há pouco falei-vos, desde logo, da retirada que está prevista na área crítica do aglomerado populacional da Praia de Paramos, em que a proposta prevê apenas para esta retirada o montante de 544 mil euros. E, portanto, não há nenhuma previsão de montante relativamente, desde logo, ao realojamento das próprias pessoas e da sua posterior instalação. E, portanto, isto não sabemos qual é o valor exato, mas já vê que só por aqui já temos claramente um déficit. O Sr. Ministro, quando o coloquei perante esta questão, disse, enfim, muito bem, isso poderemos mais lá para a frente resolver com o próprio município, ou seja, o que implica necessariamente que nessa relocalização, nesse realojamento, o Ministério do Ambiente parte do princípio de que vai contar com o apoio, leia-se, financiamento, dos próprios municípios, no caso do município de Espinho, mas há uma outra questão que o Sr. Ministro refuta completamente e que tem a ver com as indemnizações. Entendo o Sr. Ministro que nos aglomerados populacionais que estão em área crítica e que são a demolir, por serem de gênese basicamente ilegal, que não estão sujeitos a indemnização. Ora bem, eu discordo frontalmente desta posição. É que o Código das Expropriações não separa como direito indemnizatório em sede de expropriação, não distingue entre construções com licença de ocupação emitidas pela Câmara Municipal e construções de género ilegal. Ou seja, não elimina do direito ou do dever de indemnizar aquelas construções que são de género ilegal. O que pode eventualmente ser é um fator diferenciador na avaliação do quantum indemnizatório, isto é, se o edifício tem licença de habitabilidade, isto é, se tem licença de ocupação emitida pela Câmara Municipal, é uma construção, digamos, legal, com certeza terá um valor. Se a construção é de género ilegal, não tem licença de habitabilidade emitida pela Câmara Municipal, naturalmente isto é um fator de depreciação e, portanto, valerá menos. Portanto, na minha opinião, isto não está tido efetivamente em conta nesta proposta de POC. Está prevista a retirada, sim senhora, para as demolições temos previsto um valor que está irrisório,
Para o realojamento, está previsto o seu realojamento, mas não há dotação orçamental, não há contrapartida financeira e parte-se do princípio que serão os municípios a apoiar esse mesmo realojamento e, por outro lado, não está prevista de forma alguma a indemnização aos proprietários dos prédios a demolir. Então, a questão poderá ser discutível, admito que seja discutível, para mim, sinceramente, não é e a minha posição é clara. Mas há aqui uma outra questão que tem a ver com a área crítica de Paramos. É que exatamente junto a essa área crítica está lá instalada uma estação de tratamento de águas residuais. O Metar, exatamente ao lado, que é propriedade das águas centro do litoral, que, como sabe, são detidas pelo Grupo Águas de Portugal e, portanto, logo tuteladas pelo próprio Ministro do Ambiente e da Transição Energética. E não está prevista a retirada ou a demolição dessa etar que serve os concelhos de Espinho, Ovar e Santa Maria da Feira. E, portanto, está a ver que, provavelmente, os 11 milhões que estão previstos em 10 anos para Espinho não chegam sequer para a retirada e a reconstrução, ou a construção de uma nova etar que sirva aos três municípios. E devo dizer, agora dando resposta também a uma questão que foi colocada por outro senhor deputado, e que tem a ver com, enfim, os efeitos das alterações climáticas, e que mesmo nas frentes urbanas consolidadas, se não fossem os esporões, teríamos problemas. Eu devo dizer que a tempestade Hércules de 2014, que foi a tempestade mais séria que tivemos em Portugal nos últimos anos, não houve galgamento na frente urbana consolidada de Espinho. Não houve galgamento. Mas a duna primária que protegia a etar de Paramos ruiu. E, portanto, esteve em risco, de facto, a entrada da água do mar nos motores da própria, que, enfim, que põe em funcionamento a própria TAR, colocando em risco a própria TAR e aqui um dano ambiental que seria inimaginável, porque evidentemente as águas não poderiam ser tratadas e com certeza teríamos um problema seríssimo no Conselho de Espinho, no Conselho de Alvar e de Santa Maria da Feira. E aí foi necessário imediatamente intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deixe-me só, Sr. Presidente, para terminar, só que dizer mais uma coisa, que me parece, o deputado Renato Sampaio tocou exatamente no ponto essencial. Ele, no fundo, concorda comigo e não concorda com a proposta, e não com a proposta do POC, porque disse que primeiro seria necessário proteger as pessoas e bens. É exatamente esse o objetivo prioritário, devia ser proteger as pessoas e bens, e só depois, em segundo lugar, a prevenção. E o plano parte exatamente, faz a ordem inversa, tem a ordem inversa dessas mesmas prioridades. E, do ponto de vista científico, não há dúvidas nenhumas. O plano diz que nós aumentamos o risco se colocarmos mais pessoas a viver em frente ao mar. Ora bem, eu defendo exatamente o contrário. Eu acho que nós aumentamos o risco se retirarmos as pessoas que estão a viver em frente ao mar. Porque o espaço vazio tende, efetivamente, a ser ocupado. O professor Veloso Gomes, que é professor catedrático nesta área, defende exatamente esta mesma teoria. Quanto mais nós recuarmos, quanto mais nós abandonarmos os fatores de proteção, mais o mar tende, efetivamente, a vir ocupar território. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com estas análises. Por último, respondendo à questão que foi colocada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, que diz que as frentes urbanas estão consolidadas por força dos esporões, que naturalmente carecem de manutenção, e com isso estamos a, passa a expressão, a empurrar o problema para sul. Não há nenhum estudo científico que diga isto. Não há estudos científicos que demonstrem isto. Que digam que os esporões que estão designadamente a proteger a frente urbana consolidada de Espinho, são dois praticamente, estão a empurrar o problema para sul. Agora, mas há estudos científicos que demonstram que as obras portuárias e as barragens no Rio Douro estão, efetivamente, a contribuir decisivamente para aquilo que a senhora deputada acabou de dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Póvoa de Varzim. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Sr. Presidente, muito breve. Gostava de aproveitar a oportunidade que a senhora deputada do PCP, Paula Santos, há bocado introduziu aqui uma questão que eu acho que deve ser vista com algum cuidado. Quando pergunta se o plano tem dois pesos e duas medidas, efetivamente tem. Há várias situações ao longo deste plano
onde edificações construídas na mesma zona de risco, num sítios têm uma medida e noutros não têm medida nenhuma. Ou pura e simplesmente esquece que esses equipamentos existem. E, portanto, esta é também algo que tem que ser visto com algum cuidado, porque nós temos muitas destas situações. E depois, quando e se concretizar as previsões mais pessimistas, sob o ponto de vista do avanço das águas do mar, depois não venham dizer, como já vimos recentemente noutras paragens, que não se sabia que as situações existiam. E, portanto, temos algumas situações destas ao longo da costa, onde pura e simplesmente são omitidas essas questões no plano. Gostava também de dar nota sobre, enfim, a nossa presença no globo tem sido uma luta incansável contra os elementos, isto é, nós temos conquistado terreno, temos feito obras de proteção, agora o difícil é arranjar o equilíbrio. E, portanto, se nós nos demitirmos, como já algumas vezes ouvimos, de cumprir aquele que eu designo primeiro, que é a proteção de pessoas e bens, e se decidirmos que vamos todos, como eu dizia há pouco, e viver para o Monte São Félix, imaginem que o governo da Holanda tomava esta decisão. Eles vivem 2 metros abaixo do nível do mar. Teriam todos que emigrar no mínimo para a Alemanha, porque não tinham sítio onde viver. Ou seja, há também algumas correntes nesta altura, no âmbito daquilo que são as obras de proteção, que apontam para soluções não tão pesadas como aquelas que se fizeram no passado e com resultados e que não foram, muitos deles, bons resultados, mas que noutros sítios têm sido aplicadas e têm cumprido a sua missão. Os próprios portos do país são, todos, na sua grande maioria, portos artificiais. Exigem medidas de manutenção todos os anos para que possam cumprir a sua missão de permitir que a atividade pescatória se possa fazer todos os dias em condições de segurança. Ou seja, isto não pode ser resolvido pura e simplesmente a engenharia demitindo-se daquilo que é a sua função de estudar a costa e de propor medidas adequadas para a proteção de pessoas e bem. Terminava com a questão do orçamento. Há uma folhinha no plano que, se somarmos esta folhinha toda, isto chega aqui a 446 milhões de euros. Só em obras no Porto de Leixões são 220 milhões. Obras da responsabilidade da APDL. Dizer que este plano, para ser executado, tem um financiamento de praticamente 500 milhões é enganarmos-nos a todos, porque o dinheiro não chega rigorosamente para nada disto, como já aqui vimos. Posso-lhe dar o exemplo do município que eu presido, que estão aqui considerados investimentos no âmbito do POC, como é a Marina, como é a Zona Norte da cidade, são obras que estão em curso e da responsabilidade do orçamento municipal. E, portanto, e dizer que as obras do Porto de Pesca, do Porto de Leixões, contribuem como medidas para o plano de ornamento da orla costeira, é preciso ter muito boa vontade para assumir isto desta forma. E muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos, Sr. Presidente, e dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito do que foi questionado já foi respondido, mas o Sr. Deputado fez uma pergunta específica e eu queria dizer o seguinte. Há uma legislação para as regiões autónomas, que é a Lei 54/2005, que explica, em concreto, que há uma realidade histórica regional nas regiões autónomas e que, no fundo, o que é que defende é que nas regiões autónomas, se a margem atingir uma estrada regional ou municipal existente, a sua largura só se estende até essa via. O caso do município do Porto é paradigmático de que, também no território do continente, há necessidade de adaptar esta legislação a situações específicas, que os meus colegas já apresentaram, em cada caso é um caso. No caso do território do município do Porto, parece-me óbvio que a delimitação das margens das águas do mar deveria confinar-se no seu limite nascente às áreas de rochedo e areal, que estabelecem ligação com o espaço público e arruamento. Foi assim que aquilo foi construído. Ou seja, parece-nos absolutamente claro que coisas como o edifício transparente, como o CAPA, como a Pisa Hut, ou até uma estação da Universidade do Porto, a que nós antigamente chamávamos o Aquário,
possam ter que ser demolidas. Parece-nos que a montante da estrada não faz sentido nenhum e é isso que nós temos vindo a defender. Parece-nos também muito importante resolver um problema que tem colocado os municípios numa situação de enorme fragilidade, no município do Porto em particular, por questões sucessivas do ponto de vista legal, que aliás tem sido notícia pública, que é o seguinte. A sobreposição da área de jurisdição da APDL na carta de condicionantes do PDM do Porto, com a delimitação da margem e a delimitação da área de jurisdição portuária propostas na revisão do POC, deviam ser a mesma. Nós temos três fronteiras. É impossível gerir uma cidade tendo três fronteiras, porque aumenta extraordinariamente a conflituosidade e acabamos por não saber a quantas estamos. E, portanto, esta era uma excelente oportunidade para finalmente resolver este problema. E este problema deve ser resolvido, naturalmente, em sede PDM. Eu continuo a dizer, o PDM é lei. E sendo lei, porque tem que aqui vir, é essa que deve, de facto, definir por uma vez uma única fronteira, que defina todas as outras matérias. Nós não podemos viver nas cidades com três fronteiras. E neste momento aquilo que está mais uma vez é vamos continuar a ter três fronteiras. Quanto ao Sr. Ministro e às declarações que ele nos fez, eu continuo a acreditar que o Sr. Ministro vai tentar resolver um problema que existe e, portanto, vai tentar mitigar, na medida do possível, este problema, que no caso do Porto é muito, muito complicado. Não estou muito preocupado com as indemnizações, já não serei seguramente autarca na altura em que vierem as indemnizações e com certeza que alguém há de resolver, porque há maneira de resolver em Portugal, confesso. Preocupa-me naturalmente que estejam a criar ansiedades relativamente a alguns legítimos, por exemplo, os concessionários, o edifício de transporte é da Câmara Municipal do Porto. A Câmara Municipal do Porto poderia aguentar bem não receber nenhuma indemnização. Aliás, devo dizer que eu sou a favor da demolição do edifício transparente desde a sua construção, ao contrário do Bloco de Esquerda que quer classificar. Portanto, para mim, eu estaria disponível até a dizer que a Câmara do Porto até pode avançar com a demolição do edifício transparente. O problema é que há concessionários, e esses concessionários naturalmente têm direitos adquiridos, mas isso um dia, daqui a 30 anos, alguém vai resolver essa questão. Queria apenas acabar por dizer que relativamente à Quercus, acho que os meus colegas não se devem preocupar. Acho que nenhum dos nossos colegas está a pensar vender praias ou parques municipais para fazer cotadas de caça. E, portanto, a autarcofobia da Quercus é uma coisa que a mim, confesso, Sr. Presidente, que não me incomoda particularmente. Incomoda-me mais este domínio centralista que mais uma vez se verifica, e não estou a dizer a nível do ambiente, mas a nível de uma agência que faz estes estudos sem ouvir previamente os municípios. E bastaria terem pensado, no caso de Leixões, só para acabar no seguinte, está neste momento em discussão, também através do Ministério do Ambiente, também através de um conjunto de avaliações, a possibilidade ou a eventualidade da extensão do esporão do Porto de Leixões, por razões que têm a ver com a previsível ampliação do Porto de Leixões. Eu não quero acreditar que não haja, pelo menos relativamente ao impacto destas alterações climáticas previsíveis e do nível da água do mar, que preveja pelo menos as duas circunstâncias alternativas. Como não há, peço desculpa, tenho muitas dúvidas relativamente a este estudo técnico. Não acredito que nós possamos verdadeiramente, por muito que seja o conhecimento dos pescadores ou das pessoas como eu, que nasci em frente ao mar, a minha experiência não me serve para as alterações climáticas, eu acredito que elas vêm e não acredito que a nossa experiência sirva de nada. Faz-me impressão, quando estão a pensar em dois cenários alternativos que vão afetar claramente as praias de Matosinhos e Porto, que este estudo apenas considera um cenário que nós não percebemos qual é, se é o cenário atual ou se é o cenário futuro. Basta isto para dizer que tenho muitas dúvidas relativamente a estudos em que os municípios, não é o Presidente da Câmara, são os técnicos dos municípios que são ouvidos. Espero ter respondido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a última ronda temos ainda uma inscrição. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este plano, obviamente que ele é fundamental e não discutimos em momento algum as alterações climáticas e no distrito como Viana do Castelo nós temos tido bem, infelizmente, o exemplo e as consequências. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Caminha referiu algumas, a triste história da Duna do Caldeirão com a Foz do Âncora, o problema de Moledo, de quando o Paredão foi invadido e a praia quase desapareceu, mas também temos a praia da Afife, que viu a sua configuração completamente alterada. E, portanto, nós fingirmos que não temos alterações climáticas, de facto, é estarmos a fingir que não temos uma realidade aqui perante nós, que seria bom, se calhar, que não tivéssemos. Sendo que, relativamente a este plano de ordenamento, há algumas preocupações que tenho muito particularmente. Até mais com Viana do Castelo, porque temos a questão que não vejo onde está resolvida especificamente e que, de facto, me traz grandes preocupações, dos estaleiros navais, situação única no nosso país, que é o único polo real de construção naval em Portugal. O problema da zona da Praia de Norte, toda a intervenção na Praia Norte, nomeadamente a zona industrial, não vejo neste plano esta salvaguarda, mas também naturalmente Vila Praia de Âncora. Muito mais Vila Praia de Âncora do que até Moledo, porque Moledo, pelas suas características naturais, está mais salvaguardada. Também espero que as situações que o Sr. Presidente aqui nos trouxe, que venham a ser colmatadas, porque a não serem, e desculpe, mas a palavra de um ministro para mim não vale de per si, porque enquanto não estiver na lei ou na proposta final, para mim não existe. São só promessas que muitas vezes vimos incumpridas por mil e uma razões, e portanto para mim só tem de facto valor no momento em que eu ouvi plasmada em legislação numa proposta apresentada. Até esse momento são negociações e palavras e não são mais do que isso. Basta lembrarmos do Infarmed mudado e tantos outros casos que nós temos vindo a assistir na última legislatura, e portanto isso de per se a mim não me tranquiliza. Espero que essas situações sejam resolvidas de facto, porque Vila Praia de Âncora depende e em muito da solução destes problemas, tal como o pacote financeiro, que claramente não chega para as indemnizações, e para mim a ideia de a geração futura paga não me consola, porque a geração futura também são portugueses que vão ter de pagar. E portanto, Sr. Presidente, espero, e deixo-lhe um bocadinho esse ónus, que consiga que estas alterações sejam feitas e que também que Vila Praia de Âncora seja tido em conta, este plano de pormenor, para que não tenhamos o PDM de Caminha em conflito com este plano de ordenamento, porque o Sr. Presidente gostava que me explicasse se este novo plano municipal, este novo PDM, colida ou não noutras zonas também com esta proposta, agora aqui em análise. E muito
obrigado,
obrigada
deputada,
pela vossa disponibilidade.
Emília Sequeira, não sei se o Sr. Presidente da Câmara de Caminha, que foi questionado diretamente, quer colocar alguma questão. Faz favor, Sr. Presidente.
Sim, não, muito rapidamente, sobre a matéria de Vila Praia de Âncora e a identificação dos problemas, creio que estamos de acordo. Quanto à confiança na palavra do Sr. Ministro, aí discordamos. Eu acredito que aquilo que foi a postura do Sr. Ministro perante nós e aquilo que foi a palavra dada até a propósito de outras questões, de outros investimentos, os investimentos que foram feitos nos últimos anos também, dão-nos confiança suficiente para acreditar que a maioria, se não a totalidade dos problemas, serão resolvidos. Mas, de facto, esperaremos agora pela tomada de posição que vier a ser tornada pública por parte do Ministério do Ambiente. Relativamente à última matéria, este novo PDM, como bem disse o meu colega de Espinha, é de facto um PDM já de última geração e desse ponto de vista está muito alinhado com o plano da Orla Costeira, porque tem alguma exigência superlativa relativamente à proteção da costa, relativamente à proteção de pessoas e bens, e portanto desse ponto de vista está. A questão do plano de pormenor das Camboas, que é a questão fundamental, é diferente, porque no fundo o que o plano do PDM vem referir a propósito dessa matéria é que será o plano pormenor a reger essa situação. O plano pormenor poderá dar a resposta. Ora, o plano pormenor que nós temos preparado e finalizado, não aprovado nos órgãos autárquicos, é um plano de pormenor que não está exatamente em linha com aquilo que são as previsões. E desse ponto de vista, o que estamos a fazer, e eu a referi isso, é afinar esta matéria de modo a que possamos aproveitar um território junto ao mar, que de facto qualifica a Vila Praia de Âncora, mas que se for ocupado de forma inteligente e de forma útil para a economia local, poderá ainda aproveitar mais ao concelho, e em particular à vila mais populosa do concelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Maria Melo Rola queria apelar a mesa. Faz favor, para que efeito?
Sr. Presidente, sim, pelo facto de ter havido uma incorreção relativamente à posição do Bloco de Esquerda, e para esclarecer essa incorreção, o Bloco de Esquerda, de facto, foi contra a venda do edifício transparente e não tinha a intenção de o classificar como de interesse público.
Muito obrigado.
É uma incorreção por parte do Sr. Presidente Rui Moreira, que agora se verifica que é necessário que ele seja de interesse público para não lesar os interesses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se mais
mais algum dos senhores presidentes pretendem responder nesta terceira ronda? Mais alguma questão? Não havendo? Se não há mais nenhuma questão, eu resta-me agradecer penhoradamente a vossa vinda à Assembleia da República. Eu acho que interpreto bem o sentimento da Comissão de que esta sessão foi muito interessante, foi muito importante para a nossa avaliação relativamente a esta matéria do POC de Caminha-Espinho. Queria também agradecer as questões e como foram colocadas dos senhores e das senhoras deputadas e esperar que, de facto, este debate em relação ao POC possa resultar na resolução de algumas das questões que, de forma muito pertinente, foram colocadas pelos senhores presidentes de Câmara. Queria, desde já, porque compete-me dizer isso, que o senhor presidente da Câmara Vila Nova de Gaia também é para estar presente, mas comunicou-nos que, por razões de saúde, não pôde estar, mas tinha confirmado a presença dele. E nesse sentido, desejo a todos os senhores presidentes de Câmara um bom regresso. Serão sempre muito bem-vindos a esta comissão, que é a Comissão do Poder Local, é a vossa comissão também. Muito obrigado, doação por encerrada. Muito obrigado.